Oi, eu sou a Jazz e você tá ouvindo o JujubaCast. E sabe quem voltou pro JujubaCast? Dessa vez para ficar Brian Rizzo, senhoras e senhores.
E aí, tudo bem? Pô, eu tinha um recorde aqui nesse podcast que eu acho que se perdeu, né? Porque
faz muito tempo que você não vem, né? Poxa.
A última vez que eu vim foi com a Laís, lembra? A gente leu umas histórias e isso foi em 2023, mas acredito que talvez já faça quase um ano.
É, então, pois é. Mas sim, você é um JujuBer, né?
Me considero.
Você não pode ficar tanto tempo assim sem vir.
Verdade.
Assim, comparado com outros convidados, até que não foi tanto, né? Tem muita gente que fica... Mas assim, considerando quanto você é um JujuBer original, real, oficial...
Um JujuBer raiz.
JujuBer raiz e não um JujuBer Nutella. Se bem que ia ser gostoso um JujuBer de Nutella.
Nossa, esse...
Fica a dica pros vídeos... de aqueles vídeos que você inventa.
Sim, que eu crio o produto.
Que você cria o produto. Aham. Uhum.
Seria bem fácil, eu acho.
Tipo a batata frita de chocolate de guarda-chuvinha.
A Pringles de guarda-chuvinha de chocolate.
Isso.
Excelente, né? Manteiga pura e sebo de vela de rata-doce. Tu comeu, né? Eu lembro que eu fui, agora tô falando das últimas vezes que eu participei
comi,
aqui.
Eu comi, foi horrível.
É, das outras vezes que eu participei aqui, antes dessa vez com a Laís, tinha sido com a Juvi presencial lá no estúdio. E aí tu falou, leva alguma coisa pra gente comer. E eu abri a despensa e peguei só a nata, assim, do que eu tinha pra levar. E aí, entre as coisas, tinha uma caixa de guarda-chuvinha que eu tinha comprado pra esse vídeo aí.
Sim, a gente gravou em vídeo, você e a Juvi, inclusive, tá lá no YouTube, só ir lá assistir, quem ainda não viu.
Sim, e o guarda-chuvinha, ele é horrível, mas é bom, né? Eu acho que se ele fosse bom, ele não seria tão bom quanto ele é bom sendo ruim.
Eu não acho não, Brian. Eu acho só ruim.
Ah, nossa, eu gosto.
E mesmo com a nostalgia, assim, eu acho... Acho que eu nunca achei bom, assim, nem quando eu era criança, não sei.
Eu gosto e eu fiquei ofendido uma vez que eu comprei um saco de... uma caixinha de bolinha de futebol e aí era chocolate ao leite. Eu fiquei, nossa, que enganação. Eu comprei...
Não era?
Não era sebo. Eu comprei querendo que fosse hidrogenado e era chocolate ao leite, assim.
Você foi enganado.
Tô enganando as crianças de hoje em dia.
Sabe uma coisa que eu também não gosto e as pessoas ficam revoltadas comigo?
É.
Dadinho.
Dadinho, claro. O Dadinho, ele... Tem um irmão, inclusive, o Rafael, que me mandou mensagem um dia me contando que tinha um lançamento que era tipo um bis de dadinho. Deixa eu confirmar se é isso. Mas era um lançamento no mercado, assim. E aí, ao mesmo tempo que eu achei, pô, que legal, uma coisa diferente, a minha expectativa não é alta, porque o dadinho, em geral, ele é ruim, né?
Então, muita gente tem uma memória muito afetiva, assim, de dadinho, mas eu sempre achei muito enjoativo, muito ruim, assim. Sempre me deu a sensação de estar comendo alguma coisa...
Passada, né?
É, exato. Eu não queria falar, porque eu não queria estragar para as pessoas, mas é isso, parece isso. Parece que passou do ponto.
Chama Dadinho Bits, e é tipo um bis, assim. Ele é um chocolate com wafer dentro e parece que dadinho, né? Chocolate por fora, wafer e dadinho recheando esse wafer. Eu nunca comi.
E é bom?
Ah, eu não sei, eu nunca comi. Mas o Rafael me deu a dica na época que lançou e eu acabei encontrando algumas vezes no mercado, mas nunca comprei. Interessante. Acho que talvez pra geração atual ele não possa ter o sabor que ele tinha pra nossa, assim. Porque a galera não vai gostar, eu acho.
A ideia do bis de amendoim é muito boa, né? Tem um bis que tem amendoim junto, assim. Essa ideia é boa. É que dadinho não tem gosto exatamente de amendoim. Tem gosto de uma paçoca que foi pisada e esquecida na gaveta.
É verdade, é bem isso. Tu falou de paçoca, agora eu lembrei. Esse domingo que passou, eu não sei quando que esse podcast tá indo ao ar, mas num domingo recente, aconteceu a Maratona de São Paulo. E aí eu tô envolvido com essa galera agora, né? Comecei a correr e tal. Minha namorada correu a meia maratona, né? 21 quilômetros.
Eu vi, parabéns.
Pô, muito legal, né? Fiquei feliz, assim, ela treinou muito. E aí, um amigo nosso fez 42. E aí, o que acontece nessas corridas? Enquanto tu tá correndo ali, tem uns postos de abastecimento, assim, que tem água, né? Tem um posto de hidratação e também uns outros postos mais inusitados, assim. Falaram que tinha até posto de hot dog, assim, pra galera comer enquanto tava correndo.
Nossa, imagina comer um hot dog correndo.
Correndo 42 quilômetros, né? E aí, eu acho até que o hot dog era entre os 21 ali. Não era só pra galera que tava correndo umas distâncias maiores. Mas o que eu lembrei agora? Esse meu amigo falou que no quilômetro 39, se não me engano, tinha um posto dando paçoca, paçoquinha. E aí ele pegou uma, assim, pensando, deve ser bom porque sal e tal, vai me fazer bem, assim, pra... Não sei qual foi o raciocínio dele. Mas ele comeu e virou automaticamente o Bob Esponja seco, sabe? Aquela imagem do Bob Esponja ressecado. Que aí tu, depois da paçoquita, tu tem que passar em 18 postos de água pra voltar à hidratação normal do teu corpo. Então eu concluí que o posto de paçoquinha, ele era meio que o Dick Vigarista da prova, assim. Ele tava ali pra atrapalhar a galera e não pra ajudar ninguém. Ele era meio que um posto de desabastecimento, assim. Acontece, fica o aprendizado aí. Se você for correr uma maratona, tome cuidado com as sabotagens no meio da prova.
Faz total sentido. Eu imaginei a cena.
Dick Vigarista é um grande personagem, né?
Mas, assim, faz sentido, né? Acho que amendoim é super calórico, né? Deve ser uma comida que faz sentido você comer durante uma corrida, mas assim, uma paçoca...
Pois especificamente, é, tem outras, né?
Porque, porque, sei lá, mesmo se fosse manteiga de amendoim, acho que ia ser muito pesado, assim, na boca, né? Não sei.
Talvez a intenção de quem pôs tenha sido boa, mas não deu certo.
Talvez se fosse com um pedacinho bem pequeno e você poder tomar uma água depois, talvez, assim, tipo, realmente, pôr uma paçoca inteira na boca é um desafio.
É isso. E a paçoquinha ainda, né? Porque a paçoquinha, ela é o dadinho da paçoca. Ela é a indústria tentando fazer uma paçoca, mas fazendo um negócio que é de qualidade duvidosa, assim.
Eu acho que... Sei lá, podia ter um vídeo do Manual do Mundo, assim, tentando correr e depois tentando correr comendo paçoca pra gente ver se, tipo, melhora ou piora o desempenho. Porque eu fiquei bem na dúvida.
Exato. E deve ter como fazer esse vídeo com tranquilidade. O Iberê corre bastante, né? Quando a gente fala de paçoca, eu sempre lembro de um negócio que me apresentaram uma vez no Nordeste, que é a paçoca nordestina. Tu já viu isso? Já comeu?
Paçoca nordestina que é de carne. Paçoca de carne, é isso?
É de carne. Isso, é uma paçoca de carne de sol. E aí me ofereceram, assim, eu falei, eu quero, né? Quero provar pra ver. E aí era um negócio totalmente diferente do que eu imaginava quando falava de paçoca.
É, mas é porque, assim, não tem nada a ver. Não tem uma paçoca misturada. É uma outra coisa. É uma carne desfiada, bem sequinha, com farinha, eu acho.
O que me faz acreditar que paçoca é um processo, né? E não um prato.
Em Brasília é muito comum, né? Porque a culinária... Em Brasília, assim, a culinária do dia a dia, assim, a culinária tipo de restaurante por quilo, sabe? De lugares populares, ela é muito influenciada pela comida nordestina. Então, pra mim, sempre foi comum, assim, ter paçoca de carne e, sei lá, é uma palavra que tem dois significados. Normal.
Pronto, paçoca doce e paçoca salgada.
Paçoca doce e paçoca salgada, e completamente diferente. Eu tava no Japão, eu vou ficar falando isso o tempo todo, gente. Eu fui pro Japão, dá licença.
Isso é muito legal, tu tem que falar disso por pelo menos mais 10 anos, assim. Até tu ir de novo, né, sei lá.
Até eu ir de novo, eu acho que eu vou de novo ano que vem.
Pô, muito legal.
Eu passei uns apertos lá, falei que eu nunca mais ia voltar, mas na verdade vai ficar tudo bem, eu vou poder voltar.
É, eu vi a história pesada.
É, foi triste. Não vamos nem falar disso. Mas o que eu ia te contar é que, aliás, a minha viagem do Japão tá toda disponível no TikTok. No TikTok eu fiz vlogs de 10 minutos.
Ah, que legal, não vi. Pô, legal. Eu vi só no Instagram.
É legal, e parece que você tá passeando comigo, sabe? Assim, você tá andando ali comigo e tal. É mais relax, assim, não tem aquela correria, assim, de, tipo, eu preciso de trazer todo um conteúdo em um minuto, porque senão você vai scrollar.
Sim. É, um minuto é até muito, né? Hoje em dia, quando a gente vai produzir um conteúdo de um minuto, a gente tem que pensar nos primeiros 5 segundos pra as pessoas não irem embora. É muito louco.
Pois é. Aí eu fiz... No TikTok tem lá todos os dias na minha viagem, em vlogs de 10 minutos. Eu condensei em 10 minutos pra ficar assim, um por dia. Então tem bastante coisa lá, dá pra ver. E tá muito legal.
E é editado? Ou é 10 minutos contínuos do teu dia?
Não, é editado. É editado. Eu peguei todas as filmagens que eu fiz e editei pra ficar só as partes interessantes, assim. Mas ele não é tão corrido, assim, não é tão apressado. E eu gravei com uma câmera que... As duas câmeras do telefone. Então, assim, no topo da tela você tá vendo o que eu tô vendo.
Ah.
E embaixo você tá vendo a minha cara.
Caramba, isso é legal, hein?
Eu fiz um estágio de vlog com a Maíra Medeiros e com a Mandy Candy, que elas fazem isso, né, no canal delas. Inclusive, muita coisa da viagem também tá no canal delas, e os vlogs delas têm 40 minutos lá no YouTube, então eu recomendo também. E eu apareço em vários deles, então vão lá assistir também, que tá bem legal.
Legal.
E elas fazem isso há bastante tempo, então foi muito legal, que eu aprendi muito com elas. Não é óbvio como parece, assim.
Não é.
Tem muitas dicas legais.
Eu acho que esse que é o grande negócio de quem faz vlog bem, né? É a pessoa fazer parecer que é fácil. Que tu olha assim e fala, isso aí eu posso fazer também. E aí tu vai fazer e descobre que não é fácil, não. Só parece fácil porque a pessoa que tá fazendo é profissional.
É bem isso. Mas enfim, tá tudo lá no TikTok. No Instagram tem os vídeos curtinhos. Tem bastante coisa lá também. Inclusive tem vários vídeos meus provando comida.
Eu vi.
E assim, eu não provo comida, tipo, muito rápido e mostrando e com narração em off, com a câmera em cima da mesa e tal. Mas eu pensei assim, como o mundo dá voltas, né?
E tu, eu não sei se tu sabe, mas meu, eu tava lá há alguns meses, eu comecei a ler umas histórias que os ouvintes mandam por e-mail, e eu falei, nossa, agora eu tô copiando a Jess 100%. nem isso dá pra eu dizer que eu não tô fazendo igual.
Pois é, mas o mundo dá voltas, você vê. Agora eu tô fazendo um conteúdo que parece com o que você fez primeiro.
É verdade, é verdade.
Né? Você pode mandar os seus advogados recuperarem tudo que eles perderam de volta agora.
Sim, agora a gente tem um argumento.
Aliás, bem que eu podia voltar lá, no meu, tava lá, hein?
É verdade, inclusive agora pra ler algumas histórias, que aí de repente eu me sinto um pouco mais tranquilo. Porque eu lembro que quando eu tava lá, começou, ali, sei lá, no terceiro, quarto episódio, eu falei, eu vou chamar a Jess, porque aí fica limpa a minha barra com a galera. Porque na época, antes de tu saber disso, talvez, muita gente já comentava assim, ah, tá copiando o podcast e tal. E aí eu falei, não, eu vou chamar ela, porque se ela participar, fica assim, ah, se ele tá copiando e ela participou e não falou nada, é porque ela já sabe. E aí eu fiz isso. Aí agora que de vez em quando eu leio algumas histórias, eu vou te chamar pra ler também. Eu chamei a Mabê do Caso Bizarro e eu tive a audácia de não só ler histórias, como chamar o episódio de Casos Bizarros. E aí eu acho que eu meio que virei aquele velho do podcast que perdeu a vergonha, sabe? Tipo o Silvio Santos, assim. E já tô há tanto tempo fazendo isso aqui que qualquer coisa que eu fizer agora, a galera vai aceitar.
Não, mas tá legal. Pra quem não sabe, a gente tá falando porque o Brian agora é muito mais conhecido pelos vídeos de comidas, né? Você virou um TikToker, Instagramer famoso. Mas antes de tudo isso, você sempre foi um podcaster no Eu Tava Lá. É um podcast muito legal. E, embora seja uma cópia de tudo que eu já fiz, eu gosto.
É isso, mas tá lá. Eu tava lá toda semana. Eu dei umas vaciladas esse ano. E até falei que eu não ia mais postar na segunda-feira, que eu ia postar em outros dias da semana pra não falhar tanto. E tá rolando, assim. Eu tô gostando muito de fazer. Sempre curti muito esse formato. E quero te chamar pra voltar lá, então.
Ah, eu falei todo o lance do Japão, no TikTok, no Instagram. Vai lá, me segue lá. Jess Ryder. No TikTok, curiosamente, é Jess Ryder 1. Uhum. Porque eles não me deram ainda o meu. É uma longa história.
Original.
É, mas é só me seguir lá, tá tudo lá. E também tem muita coisa nova rolando no nosso grupo secreto agora. A gente voltou a ter conteúdo todo dia útil lá no grupo secreto. Pra você assinar, é só em jujubacast.com/grupo. E você pode ouvir o conteúdo pela Orelo ou pelo Hotmart Club. E você também pode participar do nosso grupinho, do nosso Convescote. No Telegram, você sabe o que é um convescote?
Não sei. Eu tenho poucos conhecimentos sobre Telegram, mas é tipo o grupo aberto do Telegram?
Convescote é uma palavra antiga, assim, tipo, é uma palavra
muito... Ah, grande. Eu achei que era uma, sei lá, um...
Que significa um grupinho.
Uma forma de conteúdo, entendi. E aí no Telegram é só um grupo de pessoas no Telegram que conseguem falar ou elas apenas assistem?
Não, a gente conversa, tá todo mundo liberado. Aham. Uhum. A gente tem as duas coisas, tem o canal de transmissão no Telegram, pra quem só quer ficar por dentro do que tá rolando, e tem o chat mesmo, o chat dos assinantes, a gente fala por lá. Tem várias coisas. Vai em jujubacast.com/grupo, lá você escolhe onde você quer entrar, onde você não quer. Se você quer só ouvir o conteúdo, você pode. Se você quer fazer parte do chat, você pode. A gente vai planejar um monte de encontrinhos pelo Brasil agora e o pessoal do chat lá vai ficar sabendo primeiro. Então, agora mesmo, em maio, junho, deve rolar em São Paulo. Talvez em Brasília, tem muita novidade vindo agora. Então, eu recomendo muito entrar lá, jujubacast.com/grupo e fazer parte. Lá tem todas as informações. Tem, inclusive, as informações de como entrar nos grupos que são abertos também, que não são só de assinantes. É muito legal. Todas as informações estão lá. Acessem jujubacast.com/grupo. Ah, e não esqueçam que tudo que a gente faz no Jujubacast tem também no nosso canal do YouTube, com imagens. Então, tem shorts, tem os episódios de entrevista, tem muita coisa legal lá. Segue a gente no YouTube, é só procurar JujubaCast. E você também pode anunciar no JujubaCast e no Vortex. E no nosso mais novo podcast da Parasol, o Para Raio de Problemas. Que vai ser o nosso podcast de terapia, que vai estrear em breve. E pra você anunciar nesses programas, é só mandar um e-mail pra gente. comercial@parasol.company. Quem responde é a Mai. Vamos pro jogo?
Vamos.
Brian, esse jogo é só você contra você mesmo, então você não tem como perder.
Pô, fiquei feliz. Quer dizer, mais ou menos porque eu tenho vontade de ganhar, né? Se eu não tenho como perder, eu também não tenho como ganhar, mas tudo bem, tamo aqui pra participar.
É, eu não sei como resolver esse seu problema. Mas o nome do jogo é Vocábulo Anoso. E você sabe o que significa vocábulo anoso? Vocábulo é uma palavra. Anoso significa antigo. É um termo antigo para antigo. Vocábulo Anoso é o nome do nosso jogo. E o jogo é muito simples. Eu vou te falar várias gírias, tá, muito antigas, do tempo do onça, do arco da velha. de 1900 e Guaraná de rolha. Na verdade, em 1900 e Guaraná, porque era de rolha, mas as pessoas só achavam normal. Então, eu vou te falar gírias dessa época e você tem que me dizer, você tem que tentar adivinhar o significado. Você ganha um ponto se você adivinhar, mas você ganha 10 pontos se você der um significado melhor do que o do significado verdadeiro.
Tá.
Posso começar?
Pode sim.
O negócio é assim, tem que ser jogo rápido. Eu falo e ou você dá a resposta e eu te dou o ponto, ou você inventa a resposta. E aí eu decido quantos pontos eu vou te dar.
Tu vai escrever num papiro.
Aham, eu vou escrever num papiro com a minha pena. A sua pontuação. Jogo rápido, hein? Se você enrolar, eu vou pular pra próxima frase. Vamos lá. Carraspana.
Carraspana. Alguma coisa que quase aconteceu, mas não aconteceu.
Não, você ganhou 0 pontos. Significa bebedeira. É um porre, você tomou um porre, você tomou uma carraspana.
Carraspana, tá, não fazia a menor ideia.
Sebo nas canelas.
Correr muito rápido.
Pois é, esse eu sei que você ia acertar, mas sabe de onde vem essa expressão?
Não faço ideia. Sebo, eu me lembro o pau de sebo, que é aquela brincadeira da festa junina, que é um negócio que é difícil de fazer, não tem nada a ver com ser rápido, né?
Segundo a internet, e tudo que tá na internet é verdade, existiam corridas de meninos, corridas de crianças. Tinha uma técnica que era passar sebo de carneiro nas canelas das crianças que é um dos atletas, né? Até onde eu sei, com a anuência delas, né? Porque senão é só tortura. Porque o sebo arde e aí você corre mais rápido pro vento dar uma aliviada.
Nossa, olha só. A gente ingênuo aqui. Eu tava pensando, o sebo na canela, ele não vai fazer tu correr mais rápido. Se fosse o selo na sola do pé, talvez fizesse tu deslizar e aí, não sei. Mas é o sofrimento mesmo.
Que história horrível, né?
Horrível. É meio que uma tourada de crianças, assim. É tu maltratar a criança pra fazer com que ela proporcione entretenimento pros outros.
Isso. Você ainda tá com 0 pontos.
Mas eu não acertei esse?
Não, você acertou, a verdade. Você tá com 1 ponto. Muito bem. Eu tava só te testando.
É, eu achei que eu não ganhava ponto quando eu não acertava 100%, considerando a história do termo.
Grilado.
É, preocupado.
Não, você tá com 0 pontos. Aqui tá escrito... Na verdade, eu vou tirar o ponto, vai.
Ah.
Porque aqui tá escrito pra mim como desconfiado, mas é meio que a mesma coisa, né?
Ah, eu acho que grilado... É, eu acho que não é a mesma coisa, mas eu sempre vi no contexto de despreocupado.
Isso me deixou grilado, né? É assim que se usava essa gíria. Acho que nos anos 80 a gente ainda falava isso.
Sim, eu acho que hoje em dia, se falar, as pessoas entendem. Mas eu sempre compreendi no conceito de preocupado. Acho que faz mais sentido, não sei.
Ok, eu vou tirar 10 pontos então, porque tipo, você ampliou. Tutu.
Tutu é uma comida. É, mas eu acho que aqui pode ser dinheiro. É, deve ser o verbo dinheiro.
Dinheiro, muito bem. Dar tábua.
Dar tábua é tipo deixar alguém acreditar em alguma coisa?
Não, errou. É você se recusar a dançar.
Nossa.
Né, num bailinho assim, dos anos 60, né, você tira alguém pra dançar um twist, ou dançar o Charleston, não sei. Se a pessoa não, tipo, não, eu não vou dançar com você, broto. É da tábua.
Entendi, saquei.
Bidu.
Bidu? Nossa, essa não faz ideia. Parece nome de cachorro. É, sei lá, uma gíria... Não sei, essa eu não consigo nem chutar.
0 pontos. Bidu é um adivinhão. É uma pessoa que sabe, que saca as coisas, entendeu? Esperta, assim, ligada. Que deduz as coisas, entendeu?
Podia muito ser o nome de um assistente virtual hoje em dia, né? Tipo Alexa, assim.
Nossa, fica a dica, né? Ou de um marketplace de coisa chinesa também, né? Comprei isso no Bidu.
No Bidu. Eu pensei em assistente virtual porque ele pode sempre te dar palpites certeiros das coisas, entendeu? Pergunta pro Bidu como é que tá o trânsito. E aí ele vai te dar um Bidu.
Ah, faria sentido. 0 pontos. Pão.
Pão?
Pão. É uma gíria, não é pão, pão.
Ah, sim. É.
Pão é pão. Pão é uma palavra antiga apenas enquanto gíria.
Eu vou chutar que é dinheiro também.
Não, errou. Pão é um homem bonito.
Ah, tá. Entendi. Não, eu até teria... É que eu não levei pro contexto certo, mas eu saberia.
Tipo assim, o Tarcísio Meira é um pão.
É um pão.
Entendeu?
Lá no Rio Grande do Sul, nos anos 80, 90, chamava de trocinho.
Trocinho? Tipo um galã, assim...
Era um trocinho. Valia tanto pra homem quanto pra mulher.
Ah, pra mulher também. Ok. Ok, última palavra. Você tá com 12 pontos.
12 pontos. Essa última vale mais? Como é que é?
Ah, sim, né? Vale 1 milhão de pontos. Se você fizer 1 milhão de pontos...
1 milhão e 12.
Brian, se você fizer 1 milhão de pontos, eu vou fazer uma coisa que nunca acontece aqui no DigibaCast. E eu vou te dar um prêmio de verdade.
Caraca, tô feliz. Vamos lá.
Eu vou te dar um chocolate do Japão.
Pô, excelente. É tudo que eu quero, tudo que eu preciso.
Não, melhor ainda. Eu tenho uma coisa que tem muito aqui. Eu tenho certeza que você vai querer. Eu vou tirar uma caixa de band-aids da Hello Kitty.
Nossa, eu quero muito.
Então você tem que acertar. Se você fizer 1 milhão e 12 pontos, a regra do jogo é assim. Se você fizer 1 milhão de pontos, 1 milhão e 11 ou menos, você não ganha nada. 1 milhão e 12 pra cima, você ganha.
E ainda você é o recordista desse jogo aqui no JujubaCast.
Exato.
Perfeito.
Preparado?
Preparado, vamos lá.
Lembrando que você precisa ou acertar, você faz 1 milhão e 12, e você vai ganhar uma caixa de band-aids da Hello Kitty. Ou você pode inventar um significado, mas tem que ser muito rápido e muito divertido. E aí você vai fazer 10 pontos. E aí você vai fazer 1 milhão e 21 pontos.
Caraca, é 10 acima do 1 milhão. Entendi. Tá bom. Duas etapas, então, para essa última palavra.
Bokumoku.
Bokumoku? É uma palavra só?
Uhum.
Bokumoku significa a pessoa que tá fingindo que não entende alguma coisa. Tipo, ela sabe o que significa Bokumoku, mas ela finge que não, então ela tá sendo um Bokumoku.
Eu gostei, eu vou tirar 10 pontos. Não é isso. Parabéns, Brian. Essa é a primeira vez que você ganhou um jogo.
Tô feliz, acho que é mesmo, viu?
E não só a primeira vez, como você ganhou um prêmio, coisa que nunca acontece, de verdade.
Caraca, excelente. E o chocolate tava de pé ainda ou era só a caixa de band-aid?
Eu posso levar o chocolate também, é bom que você faz conteúdo, né?
É, eu gosto por isso.
Mas a caixa de band-aids é maravilhosa, assim, você vai gostar mais dela.
Legal, é uma caixa de band-aids da Hello Kitty japonesa.
É, o triste é que dá pena de usar, né? Porque você não quer que acabe como um clássico.
Mas é bom que, assim como no Sebo das Canelas, a pessoa... Na verdade, eu acho que não é uma boa comparação. Mas eu ia dizer que, tendo uma caixa de band-aids bonitinho, tu vai te cuidar mais pra não se machucar. Porque tu não quer usar ele.
Talvez não. Talvez você possa, tipo, inventar um arranhão e usar. Ou só fingir que você se machucou e colocar ali. Fala, não, eu machuquei. Tinha uma espinha hoje. Você pode pôr bem na testa e falar, não, eu tava com uma espinha. E, na verdade, não. Você só queria... No nariz, assim, vai ficar bem legal, sabe? Tipo, bem em cima, assim, no nariz. É? Acho que ia ficar legal.
Faz sentido. Eu acho que é um bom lugar pra colocar durante um vídeo, inclusive.
Fica essa dica também. Você pode fazer um vídeo com isso e não dar explicação nenhuma. Vai ser interessante.
Só pra deixar a galera comentando o que eu fiz pra cortar o nariz, né?
Então tá, parabéns, Brian, pela sua primeira vitória e por ganhar um prêmio. Bokumoku significa brega. Significa uma pessoa cafona, fora de moda, careta. E foi inventado por uma campanha publicitária. Não era uma palavra de verdade.
Sério?
Se eu não me engano, era do Guaraná, assim, tipo...
Pô, legal.
Parecia um monte de brotos descolados, assim, jovens. E aí tinha um cara, assim, parecendo Zé Bonitinho, aí eles falam assim, nossa, Bokumoku, que Bokumoku. E eles estavam, tipo, tentando, foi uma campanha de publicidade pra tentar fazer, criar uma, tentar pegar, sabe, a gíria, e pegou, deu certo.
Que legal, eu não fazia a menor ideia, mas fiquei feliz de saber o significado real, né?
Vamos pras histórias?
Vamos nessa.
Histórias das antigas. Brian, a gente acabou não falando, a gente foi tão direto para as regras do programa quando você entrou, que a gente acabou não falando que esse programa é sobre histórias das antigas.
Olha só, excelente. Acho que eu sou um bom convidado para isso, porque eu sou...
É um dos meus temas preferidos.
Eu gosto muito, eu ia falar isso, eu sou um bom convidado para isso, porque meu filme favorito é De Volta para o Futuro, que é não só um filme que fala sobre histórias das antigas, mas é também um filme antigo já, né? É um filme de 85. A maioria das pessoas que nos ouvem possivelmente não eram nem nascidas nessa época, assim como eu não era.
É um filme antigo, e embora ele pareça um filme sobre o futuro, ele na verdade é um filme sobre o passado, né?
Sobre vários passados, né?
A menor parte dele se passa no futuro, né?
É, 2015, né, o futuro, que também já é passado pra gente.
Que também já é passado, mas assim, em relação a quando ele foi feito, dois filmes são no passado, né? Um ali nos anos 60, e o outro é no... sei lá, no Velho Oeste, assim, acho que no século anterior, século XIX. E o Sol de Volta para o Futuro 2, eles vão para o futuro, né?
É verdade, é verdade. Com o DeLorean que tem o... como é que chama atrás ali, que bota fruta? É o Mr. Fusion, isso aí. E aí, pô, esse DeLorean é muito legal, que ele... O DeLorean em si, ele já é um carro futurista pra época, né? Porque ele abre a porta diferente e tal. Só que nesse filme ele aparece voando. É muito doido.
Você sabe que aqui em Miami, de vez em quando, eu vejo uns DeLoreans na rua, né?
Sério? Por causa do filme ou DeLoreans a paisana?
Não, DeLoreans a paisana, né? Que provavelmente alguém comprou. O DeLorean...
Inspirado.
Ele era, nos anos 80, o que o Tesla virou hoje, assim, né?
Caraca.
É.
Mas muito mais legal, né?
É. Esteticamente. Parecido, assim. Tinha esse lance, assim, tipo, ah, um carro tão legal, tão do futuro, que a gente vai comprar. E, na verdade, era um carro com vários problemas, assim. Um dos problemas é que ele não tinha pintura, né? Então, ele enferrujava, assim, ele dava várias...
Ele não é pintado, aquela lataria, daquela cor, daquele jeito de nascença?
Não, aquilo é a cor verdadeira do aço.
Nossa, que legal.
Ele é como se fosse um aço escovado, né?
Eu estive dentro de um DeLorean personalizado pra remeter ao filme numa ação publicitária de alguma marca, não lembro qual.
Uhum.
Que, tu vê, não funcionou muito, né? Porque eles botaram o DeLorean lá e eu lembro só do DeLorean, não lembro da marca. Eu entrei assim e ele tava todo bonitinho, com certeza é um carro que vale muito dinheiro, mais por ser do filme do que por ser um DeLorean de fato, mas eu acabei não notando essa questão da pintura, assim. Da próxima vez eu vou tentar passar a mão nele.
É, aqui tem bastante, assim. É, eu já vi algumas vezes alguns na rua. A maioria em não muito bom estado, né? Até porque ele é um carro muito antigo, dos anos 80.
Uhum.
Mas ele tem uma história bem interessante, assim, do passado. Ele era um carro idealista, assim. O cara que fez, ele tinha essa ideia de fazer um carro do futuro e todo futurista e tal. Mas, no fim, o carro era um grande problema, assim. A porta, a asa de gaivota...
Asa de gaivota é um nome excelente, eu não fazia ideia que tinha isso.
É um nome daquele tipo de porta, assim. Vários, tem Mercedes com essa porta hoje em dia.
Tem Lamborghini, eu lembro.
Tem vários carros com porta, assim, e ainda...
Asa de gaivota.
E tem esse nome, asa de gaivota. E, primeiro que, assim, quando você vê ele parece muito pior do que nos filmes, porque ele é todo de metal, mas a frente dele é de plástico, então ele parece bem desconjuntado, assim. E tinha um lance da porta asa de gaivota, que se você passava, tipo, um pouquinho mais rápido numa vala, ou passava de lado, assim, numa lombada, o chassi dava uma empenada e a porta não abria nem fechava mais.
Caramba.
Então toda hora
prejuízo
tinha esse
completo.
Problema. É, porque não é uma boa ideia, né? É bonito, mas assim, não é muito...
Mas acho que muitas das coisas que preenchem essa lacuna que o DeLorean preencheu nessa época, de ser uma coisa que parece disruptiva e inovadora... Elas muitas vezes só são pensadas para serem isso, né? Ele é bonito, ele é futurista, mas ele não é funcional de fato. Isso só se descobre anos depois.
Mas é isso, outras histórias. Se você tem histórias, se você, como John DeLorean, resolveu fazer um carro futurista no passado, ou se você, sei lá, tem histórias do seu avô, manda pra gente. histórias@jujubacast.com ou histórias de qualquer assunto. Coloca no título qual é o assunto da sua história e a gente vai achar um programa pra ela. Então, a gente tá precisando bastante de histórias novas. Então, mandem suas histórias. Tem ótimas chances de entrar nos programas. Se você mandar. histórias@jujubacast.com. Brian, eu vou ler a primeira, tá? A nossa primeira anedota. Anosa.
Eu tinha esquecido já esse termo. Uhum. A gente tem que registrar isso.
Não esqueça. Oi, Jess, Rafael, Caio e mais um possível convidado, Brian Rizzo, senhoras e senhores. Eu me chamo Guilherme, tenho 17 anos e estou escrevendo essa mensagem pra lhes contar a história de vida do meu pai. O nome dele é Islane. Sim, Islane, kkkkk. Olha, não, eu quero deixar bem claro que a gente não está fazendo pouco, fazendo troça, né? Mangando do nome do seu pai. Foi você que fez isso.
Foi. O próprio filho, que acho que tem uma licença poética pra isso. Afinal de contas, qual que é o nome do filho? Não fala aí, né? Guilherme, ah, tá. Temos um caso atípico, porque geralmente quando o pai tem um nome muito diferente, ele acaba descontando no filho o que o avô fez com ele, né?
Ele põe no filho, aham. Uhum.
O que o avô do filho fez com ele, no caso, né?
Escapou de ser o Slane Jr.
Escapou de ser Guilherme Slane.
Você vai colocar o nome do seu filho de Brian, Brian?
Eu não sei se eu vou ter um filho, mas se tiver, podia ser... Não sei. Eu ia pensar alguma coisa muito legal, agora não pensei. Brian Jr. acho que não é uma boa.
É, ou Fruvis.
Pra evitar problemas na vida dele, né?
Uhum. Ele nasceu... Não o Fruvis, o filho do Brian, o Slane, né? O pai do nosso ouvinte.
O Slane.
Uhum. Ele nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Teófilo Otoni. Filho de uma família descendente de indígenas e negros. Você sabe onde fica Teófilo Otoni, Brian?
Já ouvi falar de Teófilo Otoni, mas eu nunca fui. Eu sei que é Minas Gerais, porque a família da minha namorada é de lá e já mencionou essa cidade em alguma história.
É muito legal quando a gente vai na sua casa, porque a gente tem o melhor a comida mineira.
Ah, é,
e também com uma influência ali de comida gaúcha também, que são...
Tem um pouco.
São duas coisas muito boas.
O coraçãozinho de galinha recheando o pão de queijo... É uma das coisas que sempre temos presente por aqui. Apesar de que eu acho que tu nunca comeu isso aqui em casa.
Não, mas eu não como coração de galinha, assim, tipo...
Ah, tu não come livremente,
não
assim?
Não.
É um excelente
não,
recheio
eu
de
nunca
coisas.
Gostei. É uma coisa gaúcha, muito comum, né?
Bem gaúcha,
é. Ó, Teófilo Otoni, já vou te falar, assim, ó. Belo Horizonte, você pega a estrada, sentido Ipatinga, segue toda a vida, passa Governador dos Valadares, você vai chegar em Teófilo Otoni.
Entendi.
É, se você for mais longe, você chega em Vitória da Conquista, na Bahia.
Perfeito.
É uma bela viagem, aliás. Recomendo. Continuando. Filho de uma família descendente de indígenas e negros. No longínquo ano de 1970, ele veio ao mundo. Ele teve um princípio de infância na sua cidade natal. Mas quando ele tinha apenas 2 anos, sua mãe morreu. Ele nunca viu nenhuma foto, nem nada do tipo dela. Sabe-se que ela era indígena, mas só isso. Também não conhece ninguém de sua família por parte da mãe. Nossa, que triste.
Que triste, né? Mas é um retrato da época também, né? Não ter retrato de ninguém. Porque era muito caro fazer foto. Tanto que a gente vê essas fotos antigas e tá todo mundo arrumadinho, né? Porque era um evento, realmente, né?
Era um evento. Se bem que a gente tá falando aqui de 1970, né? Não é tão longe, assim, né?
Ah, mas é tipo, muito
já
longe.
Já tinha câmera rápida, instantânea, assim.
Já tinha? Ah, mas devia ser caríssimo,
1970,
eu não sei.
Sim, não. Tinha câmera normal de filme, assim, de que você manda pra revelar.
Nossa, não sabia, não.
É, não. 1970 não é tão longe. Após a morte dela, a família, por parte de pai dele, se mudou inteira pra Belo Horizonte, levando o pequeno garoto com eles. Porém, com a tristeza e o luto pela morte ocorrida, pai dele, no caso meu avô, sumiu, deixando apenas com a avó e o avô para ser criado junto com outros 12 tios e tias, mas que foram criados como irmãos. Essa é uma história bem comum, assim, também das antigas, né? Da pessoa que é criada pelos avós, né? E com os tios, mas que na verdade chama os tios de irmãos, até porque muitas vezes tem a mesma idade e tal.
É, rola muito.
Muito louco. Já em Belo Horizonte, a família inteira foi morar em uma casa em um bairro humilde. Sendo assim, eram mais de 15 pessoas em uma casa com apenas 3 quartos. E os tios mais novos dividiam quarto com meu pai. Após cerca de 2 anos do sumiço, o meu avô Benjamin voltou para casa sem dar maiores explicações sobre o que acontecera. Mas continuaram morando na casa dos meus bisavós. Talvez esteja confuso, desculpa. Não, deu pra entender, né? Realmente é muito personagem, né? Muita coisa.
Sim, mas os nomes são muito bons, né? São bons nomes de personagem.
É, apesar de não ter sido literado. Ele sumiu, voltou, e quando voltou ele já meio que já não tinha mais um papel paterno, assim, né? Aparentemente. Ele teve uma infância normal para uma criança que cresceu nos anos 70, 80. Jogava bola e brincava na rua o dia inteiro. Ele tinha em sua avó uma figura materna pela falta de sua mãe. Então era ela quem cuidava dele nos momentos em que ele precisava. Também era muito apegado ao seu pai, muito próximos, andando sempre juntos. Não importa se era pra acompanhá-la no bar, ir ver o galo jogar no Mineirão, ou qualquer coisa. Tô sentindo uma tristeza nessa história, né? Tomara
uma
que isso
melancolia.
Meio que mude. É, né?
Tomara. Vamos aguardar.
O tempo foi passando, as mesmas dificuldades com relação a dinheiro, mas nunca houve fome ou algo do tipo. Muito pela influência do meu avô, que dava duro para garantir mínimas condições de vida. Já na adolescência, ele estava no ensino médio e já trabalhava para conseguir juntar dinheiro. Seu pai se casou novamente e teve outro filho, meu tio Gustavo, tendo então 16 anos de diferença entre ele e meu pai. Essa família deve ser uma loucura, assim, né? De papéis, assim, de estereótipos, né? De tio
ainda
que parece
aqui,
primo, parece
irmão. Pois é. Ainda que aqui, ó, o tio, ele nasce quando o pai do Guilherme tem 16. Se esse tio nascesse uns 2 anos pra frente, talvez o Guilherme já tivesse nascido. E aí ia ter caso que também é muito comum dessa época, que é o tio mais novo que o sobrinho. Que dá uma confusão na cabeça da pessoa que conta a história depois.
Eu tenho uns tios mais novos que eu. Bem mais
Sério?
Novos, sim. É.
Caramba, isso é muito doido.
Não, pera, agora eu tô pensando. Não, eu não tenho tio mais novo que eu. Não, falei bobagem. Eu tenho primos que, tipo, quando nasceram, eu era adulta já.
Entendi. E que é uma confusão, né? Eu tenho isso também. Tipo, eu moro em São Paulo tem 10 anos já. Eu tenho muitos primos que nasceram quando eu já não morava lá no sul. Então é meio que uma galera que eu vejo a cada 2 anos, 3 anos, e aí eles crescem na velocidade da luz pra mim, assim.
Aham.
É doido.
É. Então, eu tenho primos que são mais novos do que o Eric. Isso é muito
Caramba.
Estranho.
Caramba. Muito estranho.
Tudo parecia melhorar. Ele tinha uma vida estável. Pai casado novamente. Porém, no Réveillon de 1987 para 1988, Rafael, o que mais aconteceu nos anos de 1987? Aliás, no Réveillon de 1987 para 1988. Eu vou ver se o Rafael manda para mim por áudio, por WhatsApp.
Obrigado por perguntar, Jazz. Eu achei que esse momento nunca ia chegar de novo. No Réveillon de 87 para 88, foi lançado o LP Réveillon 87/88, um carnaval de sucesso. E tinha as músicas Bad, a música Buana, Kátia Flávia, La Bamba, Festa do Estica e Puxa, Rádio Blá, Sexo, Vida Bandida, Joga Fora, Um pro Outro, O Que Eu Faço Amanhã, Pega Rapaz, Amanhã é 23, Coming Around Again, La Isla Bonita e, principalmente, Meu Mel. Sucesso na voz de Marquinhos Moura. Eu sei que é óbvio para todo mundo, mas nunca é demais lembrar que o Marquinhos Moura, além do grande sucesso Meu Mel, ele quase conseguiu a coroa no programa Qual é a Música, que pertencia naquela época ao Ronivon. O Marquinhos Moura tentou muito, mas na 9ª partida ele perdeu. Cara, foi muito triste.
Rafael Mafra, nosso correspondente internacional, senhoras e senhores. Benjamin morreu em um acidente de carro, que é o avô dele, né? É o avô do Guilherme, é o pai do Slane.
Isso aí.
Até hoje, meu pai tem dificuldades com a data. E, just like that, como diria Forrest Gump, Slane se via órfão de pai e mãe, com uma madrasta e um irmão de 3 anos para cuidar. Sentindo tão novo o peso do mundo em suas costas, então ele largou a escola no 3º ano do ensino médio, sem se formar, para focar-se apenas em conseguir sustentar a sua família. A madrasta do meu pai, vó Lúcia, pegou a pequena herança do meu avô Benjamin e comprou uma casinha na cidade de Vespasiano e foi morar lá com seu filho. Vespasiano é pertinho ali, de BH, não é? Eu não tenho certeza, mas eu acho até que faz parte da região metropolitana de BH, Vespasiano.
Eu não sei, eu joguei no Google e apareceu a Wikipedia do Titus Flávius Vespasianus, que é um romano, imperador romano.
Vespasiano é uma palavra tão legal, é um nome de cidade tão legal, né?
É muito bom. Mas eu não achei a Wiki da cidade, eu só achei do cara.
E eu fico pensando assim, tipo, quem nasce em Vespasiano pode ser um Vespasianoano.
Pode ser, pode ser.
Né? Provavelmente
muito melhor
não,
do que Vespasianense. Não, muito melhor.
Também, exato.
Muito melhor. Tem 129 mil habitantes, é grande.
É grande, é uma cidade grande. Tá, a região metropolitana de BH. Uma boa cidade que começa com V, pra quando você estiver jogando stop.
Verdade.
Né? Também uma boa cidade pra você tirar fotos andando de Vespa. De Vespa em Vespasiano.
É,
né? Tem aquele cara que faz uns...
Tô pensando. O Lucas Cunha, né?
Lucas Cunha,
tudo
né?
Tudo rimando. Faz... Maravilhoso, sou muito fã dele. Tem que chamar ele aqui, ele é muito bom.
Fica aí a dica, Lucas Cunha, né? Tipo, tomando uma picada de Vespa, andando de Vespa em Vespasiano.
Vespasiano é tipo Uberlândia, né? Só que pras Vespas e não pros Ubers.
Exato.
Muito bom.
Meu pai não quis se mudar e ficou na casa da minha bisavó, vovó Neném. Nossa, eu tô muito perdida, peraí, vamos lá.
É uma família que tem muitos avós e avós.
É, porque todas as gerações estão unidas, né? Então, ó...
Todo mundo junto, é que nasceu todo mundo meio que um consecutivo ali, né?
Eu preciso fazer um recap aqui. Quem escreve pra gente é o Guilherme, tá?
Isso.
O pai dele, ele tá contando a história do pai dele, o Slane.
Isso.
Ok? O Slane foi quem não se formou, o Slane nunca conheceu a mãe. E ele é filho do Benjamin, né? Mas... morou a vida inteira com o avô dele.
Perfeito.
Não, pera. Então, Guilherme, filho do Slane, que é filho do Benjamin, ok? Mas o Slane e o Benjamin, durante muito tempo, tiveram uma relação meio estranha, assim, de irmão, né? Assim, porque o Slane morava com os pais.
Isso.
Quer dizer, com os avós, né? Os avós eram a avó Lúcia.
Ah,
não,
próprio Slane morava com os avós? Não, a avó Lúcia é a avó do Guilherme, é a mãe dele. Não, a mãe dele morreu.
Tá vendo?
Nossa, eu tô confuso.
O Guilherme é o filho do Slane, que é o filho do Benjamin, tá? Porém, okay. O Slane morava com os avós, que são a avó Neném. Eu vi tá um pouquinho mais na frente aqui.
Tá.
E eu não sei o nome do avô, acho que ele não falou.
O avô é o Benjamin,
não,
né?
O avô do Slane, eu tô dizendo. O bisavô do Guilherme.
Ah, o bisavô. Não sei, né? Acho que a gente pode
porque,
batizar
porque, assim,
ele.
O Slane morava com a vovó Neném. Então, assim... ele era filho do Benjamin e da mãe desconhecida, tá? Mas ele tinha uma relação paternal e maternal com a vovó Neném e com o avô dele, do Slane, bisavô do Guilherme, que a gente vai chamar de... ele não deu um nome. A gente vai ter que dar um nome pra ele, assim. Eu acho que a gente precisa dar um nome bem mineiro, né? Assim, bem... fala uma coisa bem mineira.
Pão de queijo.
Pão de queijo, nada mais. Então a gente vai chamar ele de vovô pão de queijo por enquanto, com muito carinho.
Ok, com muito carinho. Assim vovô como pão de queijo. Neném é carinhoso, né?
Sim, então tá. Então assim, o Slane é filho do Benjamin, que é filho da vovó Neném e do vovô pão de queijo. Ok. O Slane é filho do Benjamin com uma mãe que ele não conheceu.
Uhum.
Mas o Benjamin se casou com a vó Lúcia depois, que é a madrasta do Slane. Ok? Entendeu?
Entendi.
Tá. O Benjamin casou com a vó Lúcia, que é a madrasta do Slane, tá?
Uhum.
E ela é vó do Guilherme.
Perfeito.
Talvez por consideração, né? Porque ela não tem relação sanguínea com o Slane, mas o Guilherme chama ela de vó. Beleza.
Okay.
E o Slane tem ainda um irmão, que é o Gustavo, que é fruto do matrimônio do Benjamin com a vó Lúcia. Acho que agora ficou claro, hein?
Acho que agora ficou um pouco mais claro.
Já vou deixar essa árvore genealógica aqui na minha frente pra não me perder.
Tá bom.
Pegou a pequena herança do meu avô, Benjamin, a avó Lúcia, né?
Aham. Uhum.
que era casada com o Benjamin, né? Depois que o Benjamin tragicamente se foi, ela pegou a herança e comprou a casa em Vespasiano, né? E foi morar lá com o filho dela, que é o tio Gustavo, né? O tio Gustavo Guilherme. O meu pai, o Slane, não quis se mudar e ficou na casa da minha bisavó, a vovó Neném. Nessa época, ele trabalhava muito e tinha constantes brigas com o meu bisavô, o vovô Pão de Queijo, né? Agora ficou claro porque ele não deu o nome aqui. Pois ele era cruel e batia na minha bisavó.
Então, nossa.
É, com o passar dos anos, ele foi conseguindo aos poucos melhorar de vida. E em 1992, conheceu uma mulher chamada Micheline, ou mais conhecida como minha mãe. Ok, a Micheline.
Tá.
Casou com Slane e é a mãe do Guilherme. Ou mais conhecida como minha mãe. Ela também era filha de família humilde, a ponto de chegar a passar fome. E morava no mesmo bairro que ele. O jovem casal apaixonado, depois de alguns anos, se casou. Meu pai com apenas 25 e minha mãe com apenas 21 em 96. Em 2000, o meu irmão mais velho, chamado Gabriel, Guilherme tem um irmão Gabriel, já vou anotar aqui.
A árvore tá ficando complexa.
Meu irmão mais velho, chamado Gabriel, e junto com ele e meus pais, se mudaram para um pequeno apartamento. Isso foi no ano 2000. Em 2003, eu nasci e a gente se mudou para a casa que nós moramos até hoje. Uma casa boa em um bairro bom. Após todos esses anos, meu pai conseguiu melhorar sua condição de vida, mas sem nunca esquecer de suas raízes, visitando a casa da minha bisavó e ajudando até 2018, quando a minha querida bisavó, vovó Neném, veio a falecer. Já viúva, ela foi o maior exemplo de bondade que eu já vi, falecendo com 98 anos. Era a pessoa mais sábia que eu já conheci. Cuidou de mais de uma dezena de filhos, sofreu violência, dificuldades com grana, mas eu, nos 15 anos que vivi com ela, nunca a vi com a cara ruim ou reclamando da vida, sempre falando sobre o galo, no qual ela era apaixonada e dando conselhos. Que legal.
Bonito.
Até hoje, meu pai não superou bem a morte dela. Ah, tadinho. Pois ela acreditou nele quando ninguém mais acreditava e cuidou dele com o maior carinho do mundo. E meu pai, mesmo perdendo quase todas as figuras paternas e maternas dele, eu tô emocionada com a história, continuou seguindo seu caminho e dando uma ótima vida pra gente. Mesmo sendo meio fechado e grosso e tendo várias brigas comigo, ele é o meu herói e meu exemplo de vida. Desculpa pelo meio gigante, mas acho essa história muito bonita e queria fazer essa homenagem ao meu velho. O podcast de vocês é incrível, blá blá blá. E como diria o Denis e Danilo do Bola Presa, tchau, tchau. Nossa, que ótima vale. História, Guilherme, eu adorei.
Excelente, vale pontuar que o blá 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 tá no texto, não foi tu que não quis ler o final do e-mail dele.
Ah, não, é, ele escreveu desse jeito.
Exato.
Mas eu vou considerar um elogio mesmo assim.
Muito bom.
É, quando a gente fez a pauta de histórias antigas, eram essas histórias que a gente queria, assim, porque é sempre bem emocionante, né? É sempre bem legal de ouvir.
É legal, histórias de família são sempre muito bonitas, mesmo na dificuldade, uma família aí que hoje tá feliz.
É, né? E assim, as coisas que ele fala, né? Mesmo brigando com meu pai e tal, ele é meu herói, que bonitinho, né?
Bonito.
Enquanto eu me recomponho aqui, leia a próxima história pra gente. A próxima anedota, anosa.
O próximo caos, enquanto eu torço pra que ele seja um caos feliz, pra tu poder, de fato, te recuperar e não ficar mais emotivo ainda.
E fazer um momento alura aqui.
E fazer um momento alura, exatamente, que é muito importante. Vamos lá. Aqui ele começa falando, ou ela começa falando, que nós estamos autorizados a manter os nomes da história. Faz tanto tempo que isso aconteceu que nem eu mesmo lembro se estão corretos. Parte 1. A banheira dos campeões, ou como estar no lugar certo, embora errado, define um herói. O ano era 1983.
Ó, deixa eu fazer um momento alura agora, porque a gente faz, né? Vamos fazer?
Vamos lá.
Ó, é o seguinte, eu tenho uma nova brincadeira do momento alura.
Opa.
Que é tipo um jogo, Brian.
Tá bom, quero ganhar então.
Você também, né? Você também conhece a alura. E você tá, tá indo bem hoje, você tá ganhando.
É verdade, tô só vitória, mas ganhar uma assinatura da alura pra mim não é um bônus, porque eu já tenho uma desde 2018.
Aham, você já aprendeu várias coisas lá que eu sei.
Muito.
É assim, tem muitos motivos pra você estudar na alura, né? A gente já falou vários aqui, uma escola de verdade, né? O seu certificado tem um mega valor no mercado, porque muito profissional do mercado veio da alura. Tem Discord, né? Só que assim, eu não vou nem falar tudo de novo.
Uhum.
Porque, como a gente acaba demorando muito no momento Alura aqui no programa, eu criei uma landing page que eu mesma escrevi.
Oh.
alura.com.br/promocão/jubacast. E lá tem todos os motivos pra você estudar na Alura. Então, eu costumo dizer assim, tipo, vai lá, visita esse link, alura.com.br/promocão/jubacast. Visita o link e procura lá todas as razões. Se você não encontrar uma razão pra estudar na Alura, não precisa, não estuda. Não se matricula. Porque assim, se tiver uma razão pra você... Eu não tô dizendo que todo mundo tem que estudar, assim. A gente faz publicidade honesta aqui.
Mas eu acho que deveria, assim.
Não é todo mundo que tem que estudar na Alura, talvez. Não seja pra você. Mas se não for, você vai saber visitando a landing page, né?
Pode ser, todos os motivos estão lá. É que eu conheço a Alura há tanto tempo que eu não consigo pensar um tipo de profissional que não se beneficiaria em estudar na Alura. E o jeito de estudar na Alura é um jeito que é o melhor de todos, que é tu ter uma aula online na hora que tu quer. Porque eu já me inscrevi em alguns cursos que eram online, mas tinha que estar todo mundo online ao mesmo tempo. E aí é meio problemático.
Não, então tem curso online também, que tipo, é só uma coleção de vídeo, né? E na Alura não, tipo, tem um método, tem várias etapas, tem exercício, você vai aprendendo aos poucos.
Tem coisa escrita, tem aula em vídeo, tem de tudo.
Tem professor disponível, tem muita coisa assim. Mas enfim, tá tudo lá. A gente combinou que a gente não ia ficar falando, não vou ficar falando.
Tá bom.
Só vai lá, alura.com.br/promocão/jubacast. O desafio é, dá uma olhada lá, Brian. Vai lá, eu espero. Isso que eu coloquei lá, Brian, são as razões, tipo, primárias pra você estudar na Alura, né? As razões que fazem sentido do ponto de vista profissional, de educação, de carreira e tal. Mas a gente descobriu que existem razões secundárias pra você estudar na Alura.
Opa!
Então, esse é o jogo do momento Alura agora. Por exemplo, no episódio passado, a gente percebeu que na Alura você pode encontrar o amor da sua vida.
Ah, é?
Né? É, porque tem o Discord, tá todo mundo lá, né?
Tem Discord, claro. Com certeza já aconteceu, eu não sei ainda.
Com certeza aconteceu. Então, assim... Esse é o meu desafio pra você. Encontrar mais uma razão pra estudar na Alura. Depois eu vou fazer um site com as novas razões.
E eu acho que uma coisa legal é que além da pessoa se destacar no mercado, crescer como profissional, ela pode virar um influenciador digital na página da Alura. Ela pode ali, de repente, decidir não usar nenhum conhecimento que ela adquiriu na Alura e fazer post no Instagram com o seu rosto bonito de testemunhal de site de curso.
É verdade. Inclusive, eu combinei com uma ouvinte nossa faz um tempo já, preciso retomar isso, de fazer um vídeo com ela pra colocar nessa página aí.
Olha aí.
Você pode, de repente, estar num vídeo comigo e contar a sua história. Aliás, a gente vai fazer um episódio de histórias de upgrade de carreira da Alura. Então, se você é jujuber e estuda na Alura, manda pra gente também a história.
Legal.
Ok? Então vai lá, alura.com.br/promocão/jubacast. E se você não encontrar nenhuma razão, tudo bem. Mas se você encontrar e for estudar, usa o nosso cupom JUJUBACAST15, que você tem 15% de desconto, que é uma grana, é mais que uma mensalidade, é muita grana. Não deixe de... Não vai se matricular sem cupom e não vai se matricular sem o nosso cupom.
Boa.
Ok.
O ano era 1983... Eu havia saído de uma escola pequena, de bairro, e estava indo estudar num grande colégio, o Salesiano. Salesiano é uma rede?
Eu não sei, mas é um nome bem de colégio, né?
É, porque lá em Rio Grande tinha uma escola chamada Salesiano. Eu não sei se é tipo um grupo mundial ou se é uma categoria de escola.
Pra mim, eu tô chutando, tá? Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas assim, me parece uma congregação de sacerdotes.
Pode ser, sabe, faz sentido, tipo, porque o Salesiano de lá era uma escola católica.
Sim, assim, tipo, um grupo específico de sacerdotes que fazem parte de um segmento.
Faz sentido.
E eles são sacerdotes salesianos, e aí eles falam, eu acho que é isso. Eu
faz chutaria sentido. Que é e isso. E o logo deles é tipo o S do Senna, assim, do Seninha, que é um S descolado, jovem.
Sei, aham. Tem toda a cara. Porque devia ter um padre chamado assim, tipo, alguma José Salles. Então eles são salesianos.
Caraca, pode ser, hein?
Né?
Eu vou acreditar que seja isso. O John Salles é o fundador do Colégio Salesiano. Aí ele fala que tava estudando num colégio grande, o Salesiano, grande mesmo. Caberiam umas 50 escolas da minha antiga lá dentro. Caramba. Eu tinha 11 ou 12 anos e havia começado a usar óculos no ano anterior. Tem uma curiosidade aqui, que talvez não tenha nada a ver com a história dele. Mas eu comecei a usar óculos quando eu tinha 14 para 15 anos. E na época, eu tenho um padrinho que é padre, né? Então na época eu tava frequentando muito assim a igreja, participando das coisas. E eu comecei a perceber que eu precisava de óculos quando eu comecei a ver Jesus desfocado no fundo da missa, assim. Tipo, eu tava olhando ali meu padrinho fazer a missa e tal. E aí eu olhava acima dele, tinha uma imagem de Jesus. E aí cada vez, a cada domingo eu via menos detalhes naquela imagem. E eu falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu fui no oftalmologista com minha mãe e descobri que eu tava míope.
É, parecia um milagre, né?
Pareceu tipo, um milagre. Uh-huh. Jesus me avisou.
Parecia um milagre, assim, que Jesus estava ficando com menos, sei lá...
Menos detalhes.
Menos arranhões, não sei. Aí, tipo,
ele tava se curando na minha frente. É, não, tava muito louco. Mas aí depois eu comecei a usar óculos e aí ele voltou a ser como era. Aí ele fala que ele havia começado a usar óculos no ano anterior. Um óculos horrível, marrom, de aros de tartaruga. Não entendi essa referência.
Aros de tartaruga é uma cor, assim, é um óculos que tem umas pintinhas, assim, por algum motivo se chama tartaruga.
Tá, não sabia. Entendi, tá, mas eu tô vendo uma imagem que realmente faz sentido. Com aros de tartaruga que guardo até hoje como exemplo do que não se deve fazer com uma criança. Eu odiava aqueles óculos, eu tinha, entre parênteses, tenho ainda, os cabelos lisos. E minha mãe insistia em cortá-los como cabelos do Pablo do Qual é a Música. Ou como o príncipe das águas claras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tu lembra, Jazz, do Pablo do Qual é a Música?
Eu lembro vagamente. Assim, eu lembro da... Lembro. Eu tô olhando aqui agora, realmente.
É o cabelo do He-Man, assim, mais ou menos.
Sim, é verdade. Que ele faz uma curvinha, assim, pra dentro.
Faz, isso, exatamente, faz uma curvinha pra dentro. Eu também odiava aquele cabelo. Eu era baixinho e bochechudo. Quem me olhava por 10 minutos já sabia que estava ali. Um nerd estudioso e tímido, super inseguro. Foi nesse ano que vi pela primeira vez a feiticeira, que obviamente nem olhou na minha cara. Será que feiticeira é um apelido de alguém? Espero que seja.
Será que não era a feiticeira do Luciano Huck, assim?
Do O positivo? Não, o O positivo era do Otávio Costa. Era do H.
Que era tipo... Que faz sentido, porque era tipo um banheiro masculino.
Pode ser. Pode ser. Foi nesse ano que vi pela primeira vez a feiticeira, que obviamente nem olhou na minha cara. Não sei como ela poderia olhar na tua cara. Só 2 anos depois...
Ah, não. Feiticeira foi o nome que ele deu pra uma colega dele. Agora eu entendi. Tá.
Eu espero que sim. E é um apelido bem anos 80, 90, que é uma coisa antiga também. Só 2 anos depois, viemos a dividir a mesma sala e me apaixonei por ela. Mas eu já contei essa história aqui, não é sobre ela. A história é sobre a farsa do talento pontual. Não me perguntem o que é isso, inventei agora, mas define. Eu era um cara franzino e pouco adepto de atividades físicas. Jogava uma bolinha de vez em quando, pouca habilidade. Na verdade, eu usei um eufemismo. Eu era é ruim de bola mesmo, muito ruim, mas vive-se com isso.
Você joga a bola direitinho, Brian?
Direitinho não, eu tenho 1,90m, né? É difícil uma pessoa de 1,90m conseguir se movimentar da maneira como o futebol exige. Mas eu tenho alguns benefícios ao meu favor, que é justamente a altura, então, e eu corro bastante. Porque,
você gosta de cabeça, igual o Jardel.
É, exatamente. Então assim, eu corro muito, corro por muitas horas sem ficar cansado, porque eu tenho treinado corrida já há algum tempo. E sou alto, então se eu estiver na área na hora certa, os demais jogadores precisam fazer com que eu faça gol.
Entendi. É, só jogar a bola na sua testa e esperar que ela, né?
E esperar que ela entre. Isso acontece algumas vezes. As aulas começaram, mas não sei dizer por qual razão as aulas de educação física não. Só dali a semanas. E quando começou, a tática de todo professor de educação física dos anos 80 era... Peguem essa bola de futebol aqui, vão ali pro campo, formem 2 times e se divirtam. É bom que essa instrução aqui, ela não fala nem qual o esporte é, pode ser qualquer coisa, de acordo com a bola.
Que se você pensar bem, é mais uma das semelhanças que existe entre a escola e a cadeia, né?
E assim, deixa
a socialização acontecer do jeito que ela vier, porque nos anos 80,
sim,
não tinha isso de não vamos praticar o bullying, coisa assim, não, tipo...
Não.
Gente, a gente vai praticar. Se você fica controlado errado do bullying, azar é seu, né?
Sim.
É, e era assim. E quando era comigo, assim, esse momento do futebol, assim, esse era o momento que, tipo, as minhas chances de socializar na escola acabavam definitivamente.
Continuando aqui, fui um dos últimos a ser escolhido para um dos times. Entre parênteses, ele diz que minha figura não inspirava qualquer segurança por parte deles. Isso eu acho que é muito mais pesado do que não ser escolhido no futebol depois que todo mundo sabe que tu é ruim. Porque aqui as pessoas ainda não conheciam. Então é só uma questão de preconceito, de olhar ali e falar, não, esse nerd aí não vai saber jogar futebol.
Na verdade, acho que não, hein? Eu acho que é melhor assim.
Tu acha?
Porque, tipo, porque a expectativa fica baixa e aparentemente... Bom, se bem que ele falou que ele era ruim, né?
Pode ser. Ele fala que ele era ruim mesmo.
Eu não sei, eu acho que talvez seja melhor ir com a expectativa baixa. Uma coisa que vale ressaltar aqui, já que a gente tá, né, contando essas anedotas, na verdade, assim, eu tô pensando, eu não devia deixar mais a Tiara fazer a pauta de histórias das antigas, porque a Tiara é muito novinha.
Ela, né, é jovem.
Essa história nem é tão antiga assim.
Não, mas eu considero uma história antiga porque eu sou de 90, e aqui em 83 ele tinha 12 anos, então é uma história que cabe pra mim como uma história antiga já.
É, pra mim não muito, assim, tipo, eu vivi essas coisas todas, assim. Eu era bem criança nos anos 80, mas eu ainda vivi coisas assim.
Entendi.
Enfim, mas já que eu tava lá, eu posso aproveitar e contar que as meninas, isso era pros meninos, né? Você pega a bola, sim, e vai jogar futebol, né? Porque menina não podia jogar futebol nessa época.
Mas era igual, só que com vôlei ou com queimada. Como é que chamava queimada?
Queimada. Teu... Não era nem vôlei, assim. Tipo, as meninas não podiam nem poder jogar um esporte de verdade. Era queimada.
Lá no sul chamava caçador.
Queimada chama caçador?
É, e pelo menos em Rio Grande, né, onde eu cresci.
Caçador também é uma cidade em Santa Catarina.
Olha aí, talvez tenha começado lá esse esporte. Vendo a habilidade de tantos com a bola, antes do jogo começar, sentindo que eu não iria brilhar por ali, recolhi-me a minha insegurança e fui lá para a banheira, quase de frente para o goleiro adversário, ficar quieto. Ele usou um termo bem futebolístico aqui para quem é ruim de futebol.
Para banheira.
É, impedimento era uma coisa que não havia em peladas informais, chamadas de baba aqui na Bahia.
Você sabia disso? Na Bahia, pelada, baba?
Não sabia, tu sabia?
Sabia, é o baba.
O baba, entendi.
Uhum. Tá na hora do baba.
Na hora do baba, que é tipo uma pelada. Que é um nome estranho, né? Mas que popularizou e as pessoas sabiam o que significa.
Pelada é muito bizarro, é.
É bem estranho. Então, eu tava lá tranquilo, pensando na vida, olhando o jogo de longe, enquanto meus companheiros se degladiavam pela bola lá no meio de campo. De repente, meu time sofre um ataque e daqui de longe vejo o meu goleiro fazer uma defesa linda. Imediatamente, o mesmo repõe a bola em jogo com um chute forte para frente e para o alto. A bola quica no meio de campo, ninguém a toca, ela veio quicando alto, vejo que meus adversários começam a voltar para o seu campo de defesa, onde só eu tava curtindo o amor em terra estranha. Viva grande Osmar Santos.
Você sabe depois quem é mim, Osmar Santos?
Não faço a menor ideia, mas eu achei futebol, uma citação muito assim, legal.
É, entendi. E ele tinha um monte de bordões,
ele
assim.
Ele tinha esse aqui, curtindo o amor em terra estranha, é isso.
Provavelmente, eu nunca ouvi isso.
Muito bom, mas eu tô me sentindo um narrador esportivo aqui lendo essa história dessa maneira como ele
é mesmo, escreveu. Verdade.
Depois de mim, só o goleiro. A bola veio alta contra o sol, eu quase não a vi. Instintivamente, ergui a perna direita com meu quichute amarrado na canela e dei um salto tentando acertar a bola. Eu tô imaginando essa cena igual naquele desenho Super Campeões, sabe?
Nossa, que era que... também.
Tudo acontece devagar, assim, e o atacante tá ali, só ele, o goleiro, a bola vindo contra o sol, naquela velocidade que às vezes durava 2 episódios pra ela bater no chão de novo.
Aham, né, ele fica pensando, eu preciso pegar essa bola.
Isso, aí ele lembra de toda a família, chutar, do avô. Aham. É isso. Não sei como.
Ele ficava pensando horas, assim, a bola vindo. Isso. Parecendo um meteoro, né, vindo assim.
Parece, é, exatamente. Não sei dizer como, mas acertei. A bola bateu no bico duro do quichute e foi pimba na gorduchinha, sem querer. Direto onde dorme a coruja, sem chances pro goleiro, que pulou lindamente, mas em vão. Nossa, eu acho que era um futebol de alto nível aqui, né? Porque eu nunca vi goleiro pular lindamente nos futebol que eu jogava.
Não, tinha, de vez em quando tinha um ou outro goleiro que fazia isso.
É que aqui são os dois, né? Porque o goleiro dele acabou de fazer uma linda defesa. E aí, pôs a bola em jogo, ele meteu uma quichutada no gol. E o outro goleiro pulou, tentando pegar. É
pulou,
uma
mas
dedicação
não alcançou,
que
né? Não se é mais vê. Bonito pulou, quando o gol é assim, né?
É muito que... mais, muito mais. Excelente. É, fiz um golaço de voleio no ângulo. Correram em minha direção, gritando golaço, golaço. E me consagrei. Fiquei ali pelo campo adversário, o resto todo da partida. Mas já haviam colocado 2 marcadores em cima de mim, colocados de tal jeito que não pude mais demonstrar todo o meu potencial futebolístico o resto da partida. Saímos da aula de educação física comemorando o meu gol e eu me desculpando. Desculpa a galera, colocaram 2 marcadores em cima de mim, não deu pra fazer mais nada. Isso já é fazer alguma coisa, né? Porque se tem 2 marcadores em cima de ti, alguém não tem marcador
alguém
nenhum.
Livre. Ah, puxou exato. A marcação, exato.
Já é um trabalho. E fui consolado. Nesse meio tempo, fui diagnosticado com uma hérnia de disco e proibido por um ortopedista de praticar esportes de impacto. recomendou-me a natação. E esse foi o fim da minha carreira no futebol escolar.
Saiu no auge.
Uma pena. Caramba, saiu no auge. Uhum. Mas enveredei pela natação e dali 2 anos fui campeão baiano em minha categoria.
Meu Deus.
Caramba, mas que dessa vez por esforço e treinamento, mesmo sem acasos. É interessante porque aqui é um caso de uma pessoa que em princípio não era boa em um esporte e um parágrafo depois ela era campeã de natação e fez um golaço de que chute.
Exato, é. Você viu, o que eu te falei, assim, né? As expectativas ajudaram, assim. Setou a expectativa lá embaixo.
Sim.
Fez um golaço.
É verdade. Mesmo sem querer, né? As pessoas não precisam saber que foi sem querer. Tem aquele gol do Ronaldinho Gaúcho que claramente foi sem querer e que se ele fala que é de propósito, as pessoas acreditam até hoje que é um gol de falta que ele faz de muito longe.
Aham. Não, mas peraí.
É isso.
Nada, todas as coisas que o Ronaldinho Gaúcho faz são sem querer. Parece que são sem querer porque ele olha pra um lado e chuta pro outro.
É verdade.
Então ele tem esse histórico, assim, tipo, se você fala assim, ah, apareceu sem querer, ele fala, tudo que eu faço parece sem querer.
Exatamente. Aí essa história tem uma parte 2. Ou atropelo, ou de como o mestre ensina o faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Logo em seguida, minha mãe se encheu de me levar pra escola toda manhã em seu Fusca Fafá de Belém, Ocre 1980. O colégio era longe. Ela me perguntou se havia algum coleguinha de lá que morasse perto de mim e se ele pegava ônibus. Havia. Então, numa bela manhã, sendo levado por mamãe até a porta do colégio, sob os olhares reprovadores de todos os meus colegas, ela me pede para identificar quem era esse meu colega que morava perto. Apontei para o Marcos Vinícius no meio de uma roda de outros colegas. Fomos até lá. Eu achei que minha mãe iria chamar o Marcos e conversar com ele, mas não. O que ela fez, em frente a todos, pediu que o Marcos me ensinasse a pegar o ônibus para casa, que o Ricardo nunca andou de ônibus, não faz nem ideia de como é, e saiu. Caramba, deixando-me...
Morte social, né?
Exato. Eu gosto muito que ele escreve deixando-me e várias palavras conjugadas dessa forma, que torna a história muito mais...
Esse é o Ricardo. Agora eu percebi que eu já conhecia essa história do começo. Ele tem várias histórias que ele manda pra gente, assim, ele escreve
muito porque
bem.
Ele fala ali que ele já contou a história da feiticeira, né? Então me pareceu que ela é conhecida.
Agora tudo faz sentido.
Tudo se encaixa. Exato.
Uhum. Ele é muito bom, assim, de escrever. É muito... Perfeito. A gente adora ler as histórias dele.
E saiu, deixando-me só com minha vergonha. Depois da zoação de alguns, fomos à aula. Não sei se vocês lembram, mas tínhamos aulas de OSPB e EMC. Eu não faço a menor ideia do que isso é e eu acho que eu tô feliz por não saber. Tu sabe o que é?
Eu sei. Uhum.
O que é?
OSPB é Organização Social e Política do Brasil.
Nossa.
E EMC é Educação Moral e Civismo.
Eu nunca tive isso.
É um resquício, assim, da ditadura militar, de, sabe, de que você tinha que dar aulas... Mas era meio que uma doutrinação, assim, de tipo...
Entendi. Ele fala aqui no parênteses, será que isso faz falta pra garotada de hoje em dia? Acho que não, então.
Assim, o problema é que era muito fantasioso, sabe? Era tipo, eu lembro de... Eu tive alguma aula, não tinha esse nome mais, mas eu lembro que a minha mãe chamava com esses nomes, assim, porque, sabe? Sabe quando muda de nome e aí a gente continua chamando do nome
tipo
antigo?
Tipo segundo
assim?
Grau.
Tipo falar segundo grau, exatamente.
Aham. Uhum.
E a gente tinha aula de alguma coisa parecida, mas não eram esses nomes mais. Mas eu lembro que era muito... Era um lance meio fantasioso, assim, sabe? No Brasil, o exército, ajuda, coisa... Assim, e eram umas coisas que não aconteciam de verdade, sabe?
Entendi.
Se fosse, tipo, realmente explicando a organização social e política do Brasil, seria legal mesmo.
Seria mesmo.
Uhum.
Fim da aula, lá vou eu com o meu amigo Marcos aprender a pegar ônibus. Me mostrou qual era o ponto, qual era o nosso ônibus... E lá embarcamos para uma viagem de quase 1 hora até perto de casa. Tínhamos que descer em um cartódromo que havia ali perto, moro na mesma região até hoje em dia, e irmos andando numa bela paletada até em casa. Paletada parece ser uma gíria antiga para caminhada.
Uhum.
Ele morava mais perto, mas eu ainda seguiria por uns 15 minutos sob o sol, só que assim que descemos do ônibus, meu tutor... Meu grande instrutor, o sagaz sabedor de tudo, resolveu sair correndo para atravessar a rua para ver se pegava um outro ônibus que o deixaria perto de casa. Acho que ele não queria ir andando dessa vez. Ele disse tchau, fui e foi mesmo. Mas foi voando pelos ares, arrebatado por um Chevette que passava no exato momento que o esperto saiu correndo de trás do ônibus. Nem eu, aprendiz de primeira vez, faria uma asneira daquela. O Marcos caiu uns 5 metros de onde eu, imóvel, paralisado, ainda me recompunha da cena. O tênis ao color dele, mais adiante ainda. Fui buscar e voltei até o Marcos. Ele tinha um hematoma na testa e uns ralados nos braços. A motorista era uma mulher grávida que desceu do carro aos prantos. Caramba, será que ela estava com pressa por estar grávida ou será que nada a ver? Será que ela estava em trabalho de parto no Chevette,
não? Pode ser, não sei, né?
Populares.
Acho que não, né? Porque...
Tomara que não, senão ela não teria descido, né? Populares acudiram. Perguntaram quem conhecia o garoto, apontaram para mim que usava a mesma farda. Perguntaram se eu sabia onde ele morava. Nem lembro como, mas quando me dei conta, estávamos todos dentro do carro, indo em direção ao prédio onde o Marcos morava. Só que eu nunca tinha ido ao condomínio dele. Que isso, gente? Apenas sabia qual era. A motorista, atônita, me perguntava, qual prédio, qual prédio? E eu, abestalhado, ainda atordoado, não sabia dizer. Aí o atropelado, meio zonzo e falando com a boca mole, apontou o prédio em que morava e ainda disse o apartamento. Hoje eu só me pergunto por que não o levaram para o hospital. Pois é, eu tô fazendo essa pergunta aqui enquanto eu leio também. Por que o levaram para casa? A resposta é, eram os anos 80, rapaz. Cheguei em casa, minha mãe veio logo me perguntar. E aí, Ricardo, como foi a volta de ônibus? Foi ok, mãe, mas o Marcos foi atropelado. E eu só tô rindo porque eu já li a frase seguinte, que é, Marcos sobreviveu.
É, exato. Que fica tudo bem, mas isso foi engraçado.
Caraca, imagina, a mãe depositou toda a esperança dela num jovem que ensinaria o filho as dificuldades de pegar um ônibus e o instrutor é atropelado no primeiro dia. Mas no fim ele conseguiu, né? Porque o objetivo dele era ensinar o outro a pegar o ônibus. A partir do momento que eles pararam perto de casa, dali em diante era com o próprio Ricardo.
Eu achei curioso, assim, a sensação de... Eu lembro quando eu era criança, de ter, sei lá, 10 anos, e alguém, algum tio me pedia, assim, tipo, ah, como que a gente faz pra ir até algum lugar? E, tipo, eu não sabia, eu não sei como, né? Eu não sei como faz pra chegar no lugar, eu só vou.
Eu peguei o ônibus sozinho pela primeira vez com 15 anos. Antes disso, eu não fazia ideia, porque eu sempre estudei em escolas perto de casa, né? Então, inclusive, eu admiro demais a dedicação dessa galera. Não sei como que era contigo, mas ele falou que ficou uma hora e meia no ônibus e ainda tinha que caminhar 15 minutos depois. Eu morava a 2 minutos da minha escola a vida inteira e eu nunca queria ir. Imagina se eu tivesse que passar por tudo isso. Acho que eu tinha desistido na terceira série.
Nossa, história da minha vida fazer isso. Já fiquei muito, caramba, tipo, indo de ônibus e tendo que caminhar depois. Ou então, tipo, ir a pé. E assim, teve uma época que a nossa, sei lá, dava pra ir a pé. Mas a escola ficava, sei lá, uns 3 quilômetros de distância de casa.
Entendi, era longe.
Era uma caminhadinha. E era isso, tinha que ir, não tinha tipo, ah, hoje tá frio, eu vou de ônibus, sabe? Não tem dinheiro pro ônibus, vai a pé.
É, não, isso também. É, eu morava numa casa que ficava, vou chutar aqui mais ou menos, mas a uns 200 metros de uma escola que tinha do primeiro ano à oitava série, né? Da primeira à oitava série. Da primeira à quarta série de manhã, da quinta até a oitava à tarde. E era isso, se quisesse estudar lá tinha que seguir esses horários. E a uns 200 metros, um pouco menos, eu falei 300 a primeira?
Acho que é isso. É, foi, você
falou 200. Se uma é 200 a outra é 100, se uma é 300 a outra é 200. É meio essa a diferença, assim, que é a de ensino médio. Então era tipo do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E aí eu só estudei nessas duas escolas, então eu sempre morei a 2 minutos da escola. E quando eu morava com meus pais já com 17, quase 18 anos, eles me autorizaram a, vai pra escola se tu quiser, porque tu já é maior de idade, eu já trabalhava. E aí eu falei, eu não quero então. E aí eu parei, depois eu fiz supletivo. Porque esse era meu nível de desinteresse, assim. Então imagina se eu tivesse que ficar uma hora no ônibus, eu com certeza teria parado muito, muito antes. Enfim, parte 3. Que seja eterno enquanto dure, ou eu acho que é por isso que eles chamam de blues.
É uma música do Elton John.
Ah, claro, agora eu traduzi na minha mente aqui. Uhum. Perfeito, perfeito. Passaram-se 4 anos de paixões platônicas e eu finalmente consegui minha primeira namorada. Já vínhamos nos olhando e conversando no recreio do colégio onde estudávamos. Ela era da minha sala. Conveniente, né? Pois bem, participamos de uma gincana no colégio e ganhamos. O nome dela era Tesão, palavra da moda na época. O nome dela quem? Da namorada ou da gincana? E o símbolo era um T,
namorada, né?
Bem grande na camisa.
Ah, não, o nome da equipe.
É da gincana, é o nome da equipe, é isso mesmo. Uh-huh. Tá, entendi. Eles participaram de, de uma gincana, a equipe se chamava Tesão. Uhum. Tá, entendi, beleza. É, palavra da moda na época e o símbolo era um T bem grande na camisa. A outra equipe era a Equipe Cão. Não claro. Me perguntem como o colégio permitia esses nomes, porque a resposta vocês já sabem. Anos 80. Qual o problema da Equipe Cão? Será que era cão no sentido de...
Não, é porque assim, é porque tem um trocadilho que é Equipe Cão, entendeu?
Ah, entendi. Nossa, tá. Eu
tinha, era uma coisa muito professor. Dos anos 80. Eu lembro que as minhas irmãs tinham as equipes, passavam de uma equipe que era a Equipe Irada. Tá. Mais, né, mais light. Mas eu lembro também que tinha uma outra equipe que era a Equipe Nico, que eu achava...
Eu acho que a Equipe Cão é muito mais tranquila do que a Tesão, porque a Equipe Cão demanda uma compreensão da segunda intenção ali, né?
Mas é verdade, né? Tipo, Equipe Tesão, que merda é essa?
Né? Como prêmio por vencermos a gincana, ganhamos um dia num clube afastado de Salvador. Ônibus fretado pela escola, lá fomos nós. Eu não tinha um Walkman da Sony, que era caro.
Eu tive na minha escola, quando eu tava na sétima série, eu participei de uma equipe chamada Batman pra mim.
É uma equipe bastante anos 90, essa 80. Nessa época, provavelmente tava passando o Batman na Feira da Fruta na televisão.
Não, era nos anos 90.
90,
e já tinha passado. Foi nos anos 90, mas eu não lembro de quem tirou isso, Batman pra mim. E aí depois alguém tomou bronca na escola e tal, porque era o clássico, né?
Claro.
Tinha um lance, assim, de que todos os nomes tinham que ser aprovados pela diretoria. Mas a diversão era fazer o diretor não perceber, sabe?
Claro, era tipo a ditadura escolar. Tu tem que fazer com que tua obra seja aprovada sem ser compreendida.
Ou fingir que não percebeu, né? E deixar rolar ou também, isso. Que é possível.
Ônibus fretado pela escola, lá fomos nós. Eu não tinha um Walkman da Sony, que era caro, mas tinha um de marca inferior, que dava pro gasto. Gravei uma fita cassete com músicas românticas para tentar fazer com que Karina as ouvisse comigo. Era minha forma de paquerar e dizer através das músicas o que minha timidez não permitia, pelo menos eu achava, né? Porque eu também não entendia ainda as letras de todas as músicas. A gente só conseguia comprar aquelas edições de letras traduzidas da Bis ou as revistinhas de cifras de violão. Tenho até hoje numa caixa aqui e ainda as uso. Eu nem sempre trazia as músicas que queríamos, mas já ajudava. Pois bem, na volta desse passeio magnífico, sentei-me ao lado de Karina. Teríamos uma longa viagem pela frente. Estávamos cansados do sol, da piscina, queríamos sossego. Puxei da minha mochila preferida, da Pier, o meu Walkman. Coloquei a fita cassete e disse para ela, oferecendo o outro lado do headphone. Quer ouvir comigo? Caramba, ah, que
fofinho, vai.
Fofinho, romântico. Fiquei imaginando que fone é esse, porque esses fones de Walkman geralmente era aquele que só dava de ouvir sozinho, né? Não dava pra separar um do outro.
É verdade, não sei.
Aqui já era moderno. Ela colocou sua cabeça na minha, os outros colegas começaram a zoar, mas depois de uns minutos nos deixaram em paz. Eu acho que esse fone é do que não dava mesmo. Eu acho que eles ficaram tipo... siameses.
Aham.
Tipo duas cabeças onde assim. Eles colaram um ouvido no outro, assim. E, tipo, o ouvido direito dos dois estava grudado. E aí o ouvido esquerdo, porque criança ou jovens tem essa possibilidade, né? Que é de esticar o fone e grudar a cabeça.
Mas que cena fofinha, né? Que bonitinho, assim.
Excelente.
Tipo um amor inocente, né? Da escola, assim.
É.
Né, tipo, de mãozinha dada.
Ao som de Deborah, será que é Deborah ou Débora? De Vangelis?
Eu acho que é Débora.
Débora, talvez. É. Vangelis.
Vangelis. Vangelis era um tecladista. Vangelis. É um tecladista, é.
Ah, não sabia, não.
Vangelis e I Guess That's Why They Call It The Blues.
I Guess That's Why They Call It The Blues, do Elton John. Senti que ela talvez gostasse de mim como dela. No solo de gaita do Stevie Wonder, os olhos dela brilharam junto com os meus. E ela disse baixinho, que música linda. Por favor, sobe a música, DJ. O por favor, sobe a música, DJ é um parênteses, ela não falou isso, mas teria sido incrível se ela falasse, por favor, sobe a música, DJ.
Eu acho, ele tá falando
e que... E ele subisse o som.
Ele tá falando aqui pro Beto, né, nosso editor, mas quem tá editando esse episódio é a Jess, mas a gente não vai colocar a música pra gente não ter problemas com direitos autorais. Mas imagina que tá tocando solo de gaita do Stevie Wonder.
Do Stevie Wonder.
I Guess That's Why They Call It The Blues, do Elton John. Então vai lá ouvir a música.
Vai é ouvir, bonito. Legal, é uma boa.
Bela eu
música.
Achei legal a ideia da playlist, assim, da mixtape, né, com várias músicas, porque você pode colocar claro. A cantada na música, né, do tipo, coloca uma música, sei lá, que, sei lá, tô pensando em música dos anos 80 aqui, com Don't You Want Me, do, sabe qual é? Don't You Want Me, Baby.
Sei, sabe? Claro.
Don't You Want Me, né, é, deixa eu pensar em mais. É, I Wanna Know What Love Is, né. Sabe qual é?
Perfeito.
I wanna know what love is.
Sim, claro.
I want you to show me. Né? Já manda, tipo, sabe? Como se fossem frases, assim, cantadas. Né? Isso é uma boa ideia.
Dá pra fazer isso com músicas brasileiras da época também, que era, tipo, o quê?
Dos anos 80? Deixa eu pensar.
80.
Peraí, eu gostei do desafio. Deixa eu tentar. A questão é que eu tô pensando... Porque as bandas brasileiras, elas têm mania de ter um título que, sabe, que não é... Que não é o refrão e tal.
Entendi.
Então eu não tenho certeza do título das músicas.
Legião Urbana deve ter alguma coisa.
Deve ter. Podia ser tipo...
Eduardo e Mônica.
Não, mas tinha que ser algo assim que tipo...
Cantada,
né? A letra... O título da letra já parece uma coisa que você quer dizer, entendeu? Tipo... Você não soube me amar.
Exatamente.
Até quando esperar. Pode ser uma.
Eu ia dizer que você não soube me amar pode ser pra um momento de... Sei lá, um segundo, terceiro... momento de ouvir música, onde não rolou nada ainda, assim. E aí, tipo, é uma indireta, um pouco mais direta.
Até aqui uma fita sobre nosso rolê de ontem. Só tem essa música, Você Não Soube Me Amar.
Exatamente. É. Muito bom, muito bom.
Mas a questão é que, em português, é mais difícil, porque, por exemplo, tem a música do Kid Abelha. Eu quero você como eu quero. Que, inclusive, bombou recentemente, né? Com a versão, tipo... não sei se você lembra.
Eu vi no TikTok, né?
Diz pra ficar muda, faz cara de bermuda.
É muito boa.
Tira essa bermuda que eu quero. Mas essa música, ela tem outro... O nome dessa música é Como Eu Quero, né?
Uh-huh.
Seria legal, tipo, eu quero você como eu quero. Aí já tem uma declaração, entendeu?
Sim, sim.
Eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa playlist e vou postar depois nas mídias sociais.
Perfeito. É isso. E aí a gente tinha parado aqui no Foi Um Grande Dia Aquele. Combinamos um cinema no dia seguinte, olha só, uma evolução muito boa. Claro que muitos colegas nossos foram também, acontece. Lembro até hoje da minha roupa, tentando impressionar. Uma calça branca da Tiki, uma camisa OP azul com uma estampa monstra nas costas, cuja tinta de serigrafia tornava qualquer transpiração impossível. Eu suava como um cuscuz. E um tênis Docksides de camurça da Samelo. Não faço a menor ideia disso que ele tá falando.
São as marcas da época.
Perfeito. Eu estava nos Trinks, eu morava em frente
agora,
à praia.
Agora que você parou, Brian, eu me toquei. A gente já leu essa história num programa.
Sério?
É, não, eu vou deixar porque tá muito legal, assim, a gente lê de novo. Mas
tá muito boa e eu não conheci.
E eu acho que foi num episódio especial de histórias dos anos 80. Porque ele tá muito caracterizando, assim, as coisas dos anos 80.
Tá bastante pontuado, mas tá bonito.
Eu tinha pedido pra
fazer
isso. É, eu vou deixar, porque...
É, de certa forma, uma coletânea de histórias antigas isso aqui também.
Também, é. Não, e eu só percebi agora, então, tipo, ia ser muito triste. Tipo, agora, tipo, não, a gente vai não ler essa história, né?
Entendi.
Vamos deixar.
Vamos nessa. Eu estava nos Trinks, eu morava em frente à praia e a cultura do surf era muito forte. Não havia como fugir disso. Eu acho que nessa época a cultura do surf era muito forte em qualquer lugar, mesmo em lugar que não tinha praia. Quer dizer, havia, mas eu ainda não sabia. Depois do beijo clássico no cinema, ficamos para a segunda sessão, já que havíamos entrado atrasados no filme, e essa é uma das maiores bizarrices dos anos 80 para a qual olhamos hoje, distantes no tempo e na razão, e não conseguimos entender. Pense aí, a pessoa chega atrasada, descobre que o filme já começou, e ela faz o quê? Espera a próxima sessão. Não, entra na metade do filme... Vê até o final e na sessão seguinte assiste só o começo até a parte que já viu. Shyamalan não teria sucesso algum se lançasse o Sexto Sentido nos anos 80. Entendi, porque esse filme ele faz sentido se tu assistir na ordem só, né?
É, e porque a grande coisa do filme é a surpresa no final, né?
Apaixonadíssimo, um belo dia, fui à casa de um amigo e vejo que algo estranho está rolando por lá. Era uma sessão espírita, em que o médium estava dominado por alguma entidade e fazia consultas aos familiares. Eu cheguei justamente nessa hora, ele foi me puxando lá para dentro, pro quarto dele, quando a mãe dele o chamou. Venha cá e traga o seu amigo. O médium, fumando um charuto com voz embargada, com várias velas em volta, sala à média luz, perguntou quem eu era. esse rapaz aí é amigo de Sun Tse? Fui até a mesa, de frente pro médium, ele olhou pra mim, pegou a minha mão, deu uma tragada no charuto, uma baforada em cada orelha minha e disse: menino tá namorando, né? Gelei.
Nossa, essa história deu um...
Um twist.
Um twist.
Cara, ele complementa aqui: caralho, eu estava indo à casa desse meu amigo exatamente pra contar isso. Uau. E a moça gosta muito de Sun Tse. Essa moça aí é pra casar. Sun Tse e ela vão ter muitos bacurinhos. E me dispensou. Ok.
Eu acho legal que ele fala Sun Tse.
Sun Tse é bom.
Sun Tse devia voltar.
Devia. Em seguida, o corpo do médium tremeu, bateram palmas, ele se levantou, deu um giro, caiu sentado de volta na cadeira, quase desfalecido, amparado por duas pessoas. Eu não esperava por aquilo. Fiquei assustado, mas contente porque, de certa forma, tive a confirmação de que minha namorada gostava mesmo de mim.
Uhum.
Saí de lá extasiado. Dia seguinte, eu contaria a Karina o que acontecera. Corta pro dia seguinte. Mal consegui falar com Karina, porque ela estava o tempo todo conversando com sua melhor amiga, inclusive no recreio. Vamos chamar de intervalo, né? Eu tinha 15 anos.
Como você chamava em Rio Grande?
Chamava de recreio mesmo. Até a oitava série, provavelmente, depois virou intervalo.
Eu chamei de recreio até a faculdade, assim, eu nunca consegui superar.
A galera mudava lá a forma de chamar, inclusive a professora, porque até a oitava série chamava a professora de Sora. Até a quarta, antes, chamava de tia. Então foi tia, depois foi Sora e eu acho que ficou como Sora pra sempre.
Sora.
Sora. Fim da aula, pegamos nossas mochilas e saímos andando pelas ruas do bairro. Eu morava a duas ruas do colégio. Não era mais o Salesiano, tá? Mas Karina precisava pegar um ônibus para voltar pra casa. Se a Karina for atropelada, eu vou ficar muito triste. Vamos em frente. Antes de a levar ao ponto de ônibus, sempre ficávamos encostados num muro perto da esquina do meu prédio, nos beijando e nos amassando. Paramos no local de sempre e quando eu ia beijá-la, ela desviou e foi sucinta. Não queria mais namorar comigo, deveríamos terminar tudo ali naquele momento. Eu, que em assuntos de namoro só tinha experiência do começo, não sabia o que fazer, o que dizer. Situação extremamente nova para mim. Não lembro o que respondi, o que falamos, nem quanto tempo durou. Lembro apenas que fiquei parado na esquina, vendo-a partir, razoavelmente chateado. Fui para casa, peguei minha fita cassete e voltei a ouvir as músicas do começo do namoro. Elas agora eram as músicas do fim do namoro. Eu lembrava de tudo o que havia passado e duas perguntas tomavam conta de mim naquele momento. Como é que iria ser no dia seguinte, durante a aula? Esse é um problema, né, de namorar as pessoas da escola, porque tu vai ver elas depois. Por que o diacho daquela entidade disse que eu teria um futuro com a Karina? Disse mais, disse que teriam bacurinhos. Concluído. 30 anos depois, com minha filha, passo pela frente do Salesiano e pergunto a ela: quer conhecer o colégio que o papai estudou? Ela prontamente aceitou. Pedi para visitar, era ex-aluno, etc e tal. Deixaram. Fui até o campo de futebol, que era enorme e agora se converteu em 3 quadras poliesportivas. Ficamos olhando tudo ali quando eu ouvi alguém me chamar.
Que cliffhanger, né? Esse momento, tipo...
Totalmente.
Porque ele tá com a filha.
Ele tá com a filha e foi chamado por alguém.
É, o que aconteceu? Cadê a Karina?
Veio em minha direção um cara que me parecia familiar e mais 2 que eu não fazia ideia de quem eram. Mas estavam todos com crachás do Salesiano. O primeiro se identificou: sou Alexandre, a gente estudou junto em 1983, ali naquela sala, lembra? Por acaso, lembrei. É muito estranho rever um antigo colega envelhecido. Muito estranho. Ficamos nos falando por alguns minutos, ele estava com pressa, trabalhava agora no colégio, na parte administrativa. Comentamos como o colégio havia mudado, crescido, e nos despedimos. Quando ele estava se afastando, pude ouvi-lo comentar com os outros 2. Esse Ricardo jogava muita bola, era um craque. Que isso, um grande final. Mas eu senti falta da Karina.
Eu achei que ia ser a Karina,
a diretora da escola.
Sim, meu Deus, caraca. Né? Cadê a Karina? Então, pois é, já pensou?
Porra.
Mas foi legal, assim, foi legal. Ele, o Ricardo é o Ricardo Ferro. Ele é um ouvinte nosso, ele escreve várias histórias, ele escreve muito bem. Mereceu aqui o...
O Remember.
O replay da história.
Sim, é. O replay da história, que combina muito bem com esse episódio aqui também.
A gente tá quase no final, mas eu vou ler mais uma, porque é uma história... Bom, vocês vão entender. Oi, Jess e Jujubers ouvintes. Aqui quem fala é a produção. Vou usar minha cota de Nepo Baby desse podcast pra contar um caos. O ano, eu não lembro bem, mas meu pai, que o Deus o tem em bom lugar, sempre contava histórias de antigamente, de quando morava no interior que nasceu. Essa, em particular, eu acho a mais inacreditável e engraçada de todas. Peço licença pra contar essa história. Era uma bela manhã com o sol tinindo nos couros do jovem Expedito, no auge dos seus 20 anos, no interior do Ceará, num distrito chamado de Monte Carmelo. Ele trabalhava para um de seus irmãos em uma bodega, um tipo de mercearia misturada com bar. Fazia, sabe como fala bodega em inglês?
Como?
Bodega, é a mesma palavra.
Perfeito.
Fazia vários serviços. Além de despachar os clientes, ele também dirigia caminhonetas e afins. Parabéns pelo uso da palavra caminhoneta.
Perfeito.
Um dia de movimento mais fraco, o seu irmão mais velho, Afonso, se aproxega. Palavreado, né? O vocabulário tá maravilhoso. Expedito, de noite, bora ali resolver um caos? Macho, tu embuchou quem? Aí dentro, homem. De noite eu venho pra tu ir, mas eu. Ok. Expedito vai pra casa pensando que diabo seu irmão tinha inventado. Será um bucho? Mulher grávida? Devendo dinheiro? Cobrar dinheiro que emprestou? Ele fazia várias perguntas, mas nenhuma, pelo menos, foi no rumo do que esperava por ele. Escureceu e no breu do sertão chega Afonso em uma moto. Se me lembro bem, uma 1965 da Honda, com um surrão nas costas. Um surrão é um saco parecido com uma mochila, mas de uma alça só. Sério, só o vocabulário dessa história.
Fale muito.
Aperreando o Expedito pra se mandar logo resolver sabe lá Deus o que ele tinha aprontado. É engraçado que a Tiara tá escrevendo aqui o jeito que ela fala, né? É o jeito que o pai dela falava, então tô fazendo o meu melhor. Diabe isso, homem. Tu vai matar quem? Expedito, te cala e rumbora. Sobe aí na garupa logo, se avexa. Entrando no meio do breu por algum tempo, talvez horas, no caminho, o Expedito, já com medo de onde tinham se metido, nem questionava mais o irmão. Depois de mais um pedaço bom de chão, ele chega em um terreno no meio do nada. Os irmãos descem da moto no escuro e começam a andar mais um bocado. Depois de quase uma légua, encontram ali um pé de manga. Afonso solta o surrão e comenta que ali é o começo do real caminho e começa a contar seus passos. Tomara que seja um tesouro. 1, 2, 3, 100 e para, vira e grita para o seu irmão ir ao seu encontro com as pás. Meu Deus. Expedito, já achando que seu irmão ia desenterrar um defunto, vai pegar as pás no surrão. Percorre o caminho já suando de medo e então começa a cavar. Alguns minutos se passam e nada. O buraco cada vez maior, do tamanho de caber um pilão.
Caramba.
Expedito sente um vento frio percorrer as suas costas. Acha que ali ele tá ficando doido, mas quando se atrevem a levantar e olhar em volta, vê vultos em todas as partes, congelando de medo. Ele não reage a princípio, mas depois de ver uma mulher quase sem cabeça, pergunta: homem, eu não acredito que tu me trouxe pro cheiro do queijo. Tu tá cavando uma botija, filho da peste. E mete o pé na carreira, soltando a pé e indo em desespero ao encontro da moto estacionada sem pés dali, deixando seu irmão sozinho no fumo. Afonso ignora a carreira do irmão e continua cavando. Mais assombrações aparecem, uma mulher deformada, um homem pela metade se rastejando no chão. E quando enfim Afonso acredita que chegou na botija, sangue começa a sair do buraco. Meu Deus, que história é essa, Tiara?
Eu não tô entendendo nada.
Nem eu. Adorando. Enquanto isso, Expedito já tinha saído disparado de moto, na velocidade máxima que o veículo conseguiu alcançar. Minutos depois, quando vê que já está longe o suficiente, ele para e espera só raiar para voltar em busca do irmão abandonado. Mas ele não precisou esperar muito. Ao longe, ele vê uma silhueta conhecida vindo correndo em sua direção. Adivinhe? Obviamente, Afonso também tinha corrido. Cara de chibata, tu fugiu e me deixou lá sozinho, grita Afonso ao alcançar seu irmão fujão. Eu lá ia ficar vendo coisa do cão? Tá repreendido. Cadê? Tu pegou o que tu foi procurar? E a nada, vi uma mulher toda torta e saí de lá também. O ouro vai ficar pra um cabra mais corajoso. Depois desse dia, meu pai contava essas histórias inúmeras vezes, pra mostrar que às vezes é melhor correr do que parecer cabra macho. Pra mim, fica a história do dia que dois homens muito corajosos da minha família perderam a oportunidade de ficarem ricos, se essa conversa toda for verdade. É isso. Espero que tenham gostado. Beijos da produção.
Caramba.
Ela fala que tá feliz, Beto, mas o Beto vai só ouvir esse programa, porque quem vai estar editando esse programa é a Jéssica Correia, que vai editar esse e os próximos programas aqui do JujubaCast, enquanto o Beto tá de licença. E você, Brian, tá feliz? Se divertiu?
Tô feliz. Confesso que eu entendi pouco dessa última história, mas eu entendi pelo contexto.
Deu pra entender coisa. Que foi isso, né? Eles estavam tentando achar um tesouro e viram, tipo, umas assombrações horríveis. A descrição foi horrível.
Parece que eles estavam meio que escavando numa região de cemitério, sei lá, que negócio que
é. É, né? Que coisa que tenso, né? E também sei lá o que eles tomaram, né? Também pra ver essas coisas, não sei.
Exato.
Mas eu sei o que eles não comeram, que foi paçoca.
Foi.
Que devia ser horrível também, né? Nesse
devia
momento.
Devia ser horrível e inapropriado pra esse momento.
Aham. Brian, super obrigada por você ter voltado. Volte mais vezes e mais rápido. Não fique tanto tempo sem vir.
Eu que agradeço. Só me chamar que eu volto. Gosto muito de participar do podcast. Gosto muito de ouvir quando não tô participando. Gostei das histórias, apesar de tu ter falado aí que teve uma história repetida, por acaso não tinha ouvido ainda essa história, então foi muito legal. Gosto muito de histórias das antigas, então se fizer outras edições, por favor, me chame.
Foi muito legal, mas as próximas eu acho que eu vou eu mesma escolher essas histórias pra elas serem um pouco mais as antigas.
Vamos receber histórias de que década aqui com a tua seleção.
Mas essa foi boa, que essa aqui da Tiara, embora ela tenha contado, ela é uma história tipo de bastante tempo atrás, né? Você vê a moto de 65.
É verdade, é verdade. Da época que as pessoas procuravam tesouros ainda.
É isso. Ouçam os créditos, a gente vai voltar a ter créditos no programa. Então eu vou falar o seguinte, ouçam os créditos, prestigiem a nossa equipe e fiquem pra depois que vai ter uma piadinha no final. O JujubaCast é uma produção da Parasol Storytelling. Tem a produção executiva minha, Mariana Mafra, e a produção da Tiara Castro. O roteiro dessa vez foi da Tiara. E a gente teve aqui a participação do Brian Rizzo, que tá aqui me ouvindo narrar os créditos. E a edição foi da Jéssica Correia. Obrigada por ouvir. Até a próxima. Parasol. Salve, camarada. Como vão as coisas?
Ei, tudo na aba.
Trambiquei por aqui e te achei. Onde estavas?
Zigue-zagueando por aí. Por acaso, encontrastes minha rastro?
Sim, vaguei pela vila e avistei-te à distância.
Que peripécias trouxestes nessa jornada?
Nada além de lampejos de aventuras, e tu?
Um alvitre ou outro, às vezes o cotidiano nos surpreende.
Verdade. Bem, tenho que zarpar. Até breve.
Até breve, camarada, que a fortuna te acompanhe.